De autoria de todas as bancadas, voto de pesar pelo trágico falecimento do senhor Fernando Jair Ketzer da Rosa e suas filhas, Tiffany Luísa da Rosa e Ticiane Maitê da Rosa.
Pessoal, eu peço um minuto de silêncio em respeito à morte dessa família e parte da família. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Tem mais voto de pesar. Tem mais dois. Ata número 36/2022, aos 26 dias do mês de setembro do ano 2022, com início às 18:20, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito na rua Benjamin Constante 116, os vereadores juizenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandre de Freitas Lentes, Bruna Gubiani, César Busnello, Cleuton Rolim, Jorge Amaral, José Darcy da Rosa, José Ricardo Adame da Rosa, Josias de Abreu Pinheiro, Marildo Kronbauer, Maurício Micaelsen, Paulo Roberto Braga, Rodrigo Noronha e Ubiratê Ertal, o presidente e vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário vereador Ubiratê Ertal que procedesse à leitura da ata número 34/2022. Referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 20 e 21 de setembro do corrente ano. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura da correspondência recebida, ofício número 149/2022, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz. Após, o presidente passou à ordem do dia. Após, foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes os seguintes projetos. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1476/2022. Projeto de Lei Ordinária número 1725/2022. Projeto de Lei Ordinária número 1726/2022. Projeto de Lei Ordinária número 1727/2022. Projeto de Resolução número 1690, de autoria da mesa diretora, que autoriza a Câmara Municipal de Juiz a realizar despesas que menciona durante a ExpoFest Juiz 2022 e da outras providências. Após, foi colocado em discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 1705/2022, de autoria do Poder Executivo. Em discussão, manifestaram-se os parlamentares Josias de Abreu Pinheiro, Bruna Gubiani. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 1711/2022, que suspende o repasse de valores previsto no parágrafo único do artigo 7º da Lei Municipal 3057, de 15 de dezembro de 1994, das outras providências. Visa manter a saúde financeira da autarquia e, consequentemente, garantir a concessão de distribuição de energia elétrica para a área urbana do município de Juiz Aldemei. Manifestaram-se os parlamentares Josias Pinheiro e Bruna Gubiani. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 1716, de 2022. Projeto de Lei Ordinária número 1720, de 2022. Projeto de Lei número 1721, de 2022. Projeto de Lei número 1722, de 2022. Projeto de Lei Ordinária número 1723, de 2022. Projeto de Lei Ordinária número 1724, de 2022. Projeto de moção número 3, 2022. Moção aplauso à Unijuí por estar entre as melhores universidades da América Latina e a oitava melhor do Rio Grande do Sul. De autoria do vereador Birertal. Em votação, aprovado por unanimidade de votos, com encaminhamento por todas as bancadas. Na sequência, foram despachados favoravelmente todos os anteprojetos de lei, pedido de informação e indicações que constavam na pauta. Após, foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do Sr. Celso Carvalho Soares, com encaminhamento por todas as bancadas. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Manifestaram-se no espaço do pequeno expediente os vereadores Cleuton Rolim, Bruna Gubiani, Josias Pinheiro, César Busnello, Paulo Braga, Matheus Pompeu de Matos. No espaço do grande expediente, manifestaram-se os vereadores Cleuton Rolim e César Busnello. Fizeram uso do espaço de comunicação de liderança os vereadores Ubiratã Hertal, Adalberto Noronha, Bruna Gubiani e Marildo Krombauer. No espaço destinado à Tribuna Popular, a palavra foi concedida ao representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, senhor Rogério Costa, senhora Neiva Teixeira e senhora Rose Nogueira. Nada mais havendo ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 20 horas e 58 minutos. Do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presentes.
Está em discussão a ata número 36 de 2022. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 36 de 2022 por unanimidade. Suspendemos os trabalhos para prestar homenagem do Poder Legislativo ao atleta Luan Kaique de Moura.
Aqui está Moura, mas no coisa está de Souza.
Moura.
É Moura?
Convoco os vereadores para receber os convidados. Sentado aí com o o presidente e treinador Guga aí faça-se presente aí junto com o seu atleta, um dos seus atletas.
Presidente da NR.
Paulo foi lá.
Não tem cadeira, não tem cadeira, não tem cadeira.
O senhor secretário fará a leitura do ofício convite.
Câmara Municipal de Juí, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício número 245 de 2022. E Juí, 22 de setembro de 2022. Convite para homenagem. Ao atleta Luan Kaique de Moura. Em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo, que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 22 de agosto do ano em curso, proposição dos vereadores Matheus Pompeu de Matos e Paulo Braga, do PDT, convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada em 3 de outubro de 2022, às 18 horas, no plenário desta Casa, para que seja realizada a homenagem pelo mérito de ser o primeiro medalhista ijuiense no Campeonato Brasileiro de Atletismo. Aproveitamos para reiterar cordiais saudações. Atenciosamente, Matheus Pompeu de Matos, vereador presidente.
Passamos a palavra ao vereador Paulo Braga, proponente do convite em conjunto com o vereador Matheus Pompeu.
Boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, vereadora Alexandra, Bruna e coletivo, demais vereadores, toda a comunidade, em especial em nome do Luan, cumprimento a todos que estão aqui da equipe da ANR, ao Guga, seu treinador, sempre está motivando, parabenizando o Luan. Essa proposição é em homenagem minha e do vereador Matheus Pompeu, o qual não pôde estar presente devido a uma fatalidade que aconteceu com a família, o filho do seu Jair da Rosa, ex-secretário de obras, e suas netas que acabaram falecendo, Fernando, aqui no município de Juí, o qual ele é muito amigo da família e ele está prestando solidariedade. Então, queremos parabenizar você, Luan. Uma, porque você mostra a garra e a coragem de um jovem que tem, que mesmo sem muito patrocínio, sem muito recurso, continua lutando aí e levando o nome do nosso Ijuí. Queremos dizer que nós, enquanto vereadores, estamos fazendo de tudo para que nessa casa seja aprovado um projeto do Bolsa Atleta, o qual é de minha autoria e do vereador Matheus, esse projeto, e através do município, da Secretaria de Cultura, obras, né, e do Executivo, está sendo finalizado, está agora na última comissão de políticas públicas, que certamente na próxima semana, se Deus quiser, ou mais tardar na outra, será votado, né? Sei que muitos jovens estão esperando esse projeto e esses recursos no primeiro momento, para que esse projeto saia do papel, Luan, está sendo transferido, né? Está sendo feita uma renúncia de receita aqui da Câmara de Vereadores de R$200 mil em nome de todos os vereadores. É o dinheiro do povo voltando para o povo, como o próprio vereador Ricardo Adame sempre fala. É um recurso que está sendo investido no futuro da nossa juventude, no futuro dos nossos jovens. E é por isso que a gente está trabalhando, e eu acho que aqui nessa Câmara de Vereadores, nesses últimos anos, tem feito e está sendo um desafio muito grande para a nossa comunidade e também para os próprios vereadores, porque foi feita uma mudança radical. Uma mudança transferindo muitos recursos para a comunidade. E esse recurso também vai ajudar muito no teu dia a dia, no teu deslocamento, né? Um melhor calçado, um melhor uniforme, né? Poder ir também a competir e ajudar também na própria estadia, na própria alimentação. E eu sei o quanto o Guga sofre na busca de recursos, né? Para toda essa equipe que está aqui hoje, estar competindo, e nós temos muitos atletas que estão recebendo medalhas, vereador Jorge Amaral, aqui no município de Juí, levando o nome do nosso município de Juí. E o que é mínimo que a gente possa fazer é reconhecer, aprovando esse projeto aqui na nossa Câmara de Vereadores, sendo a primeira Câmara do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul a aprovar um projeto de envergadura tão importante para o esporte, para o atletismo aqui no nosso município. Então, vida longa, Luan, que essa seja uma das muitas medalhas que tu receba, e em nome de você, parabenizo todos da equipe que estão aqui, que também tem finalistas e tem também medalhistas aqui hoje, e é uma data muito especial para nós te receber aqui, principalmente porque tu vem da periferia, tu tem uma história brilhante, né? A gente sabe os desafios que tu enfrenta, além dos estudos, o trabalho e também as competições, né? O treinamento, né? Que tu tem, o regramento que tu tem do dia a dia, né? Tu mostra a tua garra, a tua força de vontade de tu ser brasileiro, né? De tu mostrar que tudo vale a pena quando você tem um sonho grande e que tu possa alcançar. Então, em nome de nós, todos os vereadores, parabenizamos você, a equipe da NR, ao Guga, né, especialmente, que nós chamamos aqui. Muito obrigado mesmo por levar o nosso nome da nossa cidade, da nossa colmeia do trabalho, e que seja, sim, a colmeia do atletismo também. Parabéns, só vocês merecem esse parabéns, vocês que estão fazendo essa diferença no nosso município de Juí. E a todos, já deixo aí o abraço do vereador Matheus, ele pede desculpa por não estar hoje aqui. Muito obrigado.
Passamos agora a palavra ao homenageado.
Primeiramente, boa noite a todos. Estou nervoso. Então, queria fazer um agradecimento. Então, queria agradecer a Noroeste por ter me ajudado, por ter me apoiado. Primeiramente, para ir para o brasileiro foi difícil. No começo não tinha condições. Estou nervoso ainda. Aí, tá. Queria agradecer ao presidente. Desde quando eu entrei na Noroeste, falava que um dia eu ia ser campeão brasileiro. E eu consegui esse título, sou o terceiro melhor do Brasil. Tô nervoso. Tá. Queria agradecer a todo mundo que esteve comigo, que tá no poliesportivo também, que sempre tá gritando comigo lá, sempre tá vendo o que eu tô passando lá no poliesportivo. Queria agradecer minha mãe, que tá lá também na plateia. Queria agradecer pela motivação que ela me dá sempre. Queria agradecer minha psicóloga, meu tio também que está lá, que é psicóloga também, tá sempre nas competições junto comigo. Queria agradecer meu treinador, hoje ele não tá presente porque ele tá no aniversário da avó dele. Queria agradecer a ele também, por causa que sempre quando tem competição eu tô nervoso, muito nervoso, e com ansiedade. Queria agradecer a ele, que eu sempre ligo para ele, falando que, senhor, preciso de tu. Ele vai lá, me motiva, e eu volto para correr. Então, queria contar um pouco como começou minha história. Eu participei de um projeto chamado Núcleo Social, desde meus 8 anos, lá foi onde começou toda essa trajetória no atletismo. Eu gostava bastante de jogar bola, só que, naquela época não tinha nada de incentivo, não tinha nenhum motivo para estar jogando bola. Aí, chegou o presidente lá, falando que estava precisando de atletas, aí chegou a hora de participar da Aprender da Noroeste. Cheguei lá, não botei fé, não pensei que não ia passar, fiquei até nervoso também. Fiz a prova de 1.500, não passei. Aí chegou na hora dos 400, fiz em quanto mesmo? 1 minuto e 4 segundos. Hoje eu estou na base dos 50 segundos. treinando, né, bastante, faz 2 anos que eu estou nesse time. Queria agradecer a todo mundo que está aqui comigo, que sempre vai estar ainda, que eu sei. Pode contar comigo também em Juiz, Rio Grande do Sul, que eu vou estar sempre representando o nome de vocês. E é isso. Um abraço e agradeço a todos vocês.
A palavra está à disposição dos vereadores. A palavra está com a vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite, colegas. Boa noite, comunidade que aqui está, comunidade que nos assiste. Quero dirigir minha palavra principalmente para ti, Lu. Parabéns pela tua força de vontade, a tua garra, principalmente por ser jovem e ter toda essa determinação em melhorar toda vez teu tempo, teu desempenho. Que você tenha um lindo futuro profissional, tenho certeza que juntamente com a tua família, que também está aqui, a NR, que está te dando todo esse suporte, tu vais muito longe e vai vir aqui receber outras homenagens, com toda certeza. E essa casa, sim, irá te abraçar, porque você leva, sim, o nome de Juí, principalmente no atletismo, né, no esporte, que é, com certeza, uma base fundamental para a construção da cidadania e da cidadania das pessoas que compõem a nossa sociedade, no sentido de ser cada vez melhor e mostrar que, sim, o jovem pode estar no esporte, o jovem deve estar no esporte e o jovem, sobretudo, precisa ser valorizado por estar no esporte. Parabéns. Parabéns pela tua medalha, eu tive o prazer de pegar ela antes, é pesada de fato, não deve ser fácil, deve estar com dor no pescoço aí de carregar esse peso todo, mas enfim, parabéns, parabéns PCdoB, estende esse parabéns para ti também, para a NR, Guga, parabéns pelo trabalho de vocês.
A palavra está com o vereador Cleuton Rolim.
Meu, boa noite, senhor presidente, colegas, público que nos assistem. E a você, Luan Kaique de Moura. Luan, cada um tem um dom. E o teu dom é o atletismo. E você conta com pessoas maravilhosas, desde o técnico, desde a associação que te abraçou. E quando você encontra o teu dom, ninguém te segura. E dentro dessa base aqui, da tua mãe, a família, a escola, a ética e a moral são fundamentais para o sucesso. E eu com certeza também, se tivesse, não tivesse no meu ambiente aqui, eu já passei, porque você passou nas tribunas aqui, a questão do nervosismo. Isso faz parte do ser humano. Eu posso ser o maior artista, ele vai ter essa atenção. Porque o ambiente não é o ambiente que você está acostumado. O teu ambiente é a pista de atletismo. E nunca desista, porque você está sendo referência a vários atletas que querem chegar aonde você chegou. Então, você é um vencedor 2 vezes na vida e no atletismo. E sempre incentive as pessoas. Sempre aproveite o que você encontra pelo caminho da vida, o que há de bom. E quando você cair, o cair também faz parte do aprendizado. Se você não cair, se você não ficar nervoso, se você não errar, você não vai aprender. E a vida, ela é tão grandiosa, que ela te possibilita todos esses aprendizados. Porque a gente não nasce pronto e vai se fazendo. Esse é o papel. São essas questões que você tem que levar. E da vida não se leva nada, a não ser a vida que se leva. E continue incentivando crianças, valorizando quem está do teu lado. Que é esse cara que está do teu lado, é a tua família. Nunca fique atrás e nem na frente. E nunca coloque essas pessoas atrás de você e respeite na mesma altura, no mesmo padrão. Porque a melhor coisa é você olhar o seu semelhante com respeito, e conforme você gostaria de ser olhado. E respeitar os teus adversários. Porque o atletismo, ele te mostra isso. A igualdade. E se tiver que ter alguma disputa, é na pista. Sucesso, então, como vereador, como ser humano e como cidadão dessa terra, eu me orgulho muito de estar aqui, te homenageando. Parabéns, Matheus, que nos faz presente, devido a uma tragédia, Paulo Braga e os demais aqui, e essa casa sempre vai estar à disposição de vocês. Porque essa casa é a casa do povo. É assim. Obrigado.
Bom, como não há mais vereadores querendo falar, o presidente da Noroeste e o treinador quer falar algumas palavrinhas para nós aí, Guga.
Boa tarde, aos senhores presidentes, aos nobres vereadores. Eu sou educador, não sou treinador. Todo mundo pensa que eu sou profissional de educação física, mas não sou, né? Eu sou agente sócio-educador da fase, um educador. Hoje é um daqueles dias assim, que eu sempre falo que as coisas na Noroeste não acontecem ao acaso. Hoje, chegou lá na sede do nosso clube, nosso modesto clube, o último equipamento que faltava para a nossa equipe ter todas as modalidades do atletismo, que é o salto com vara. Hoje chegou a nossa vara do salto em altura para ser iniciada hoje. Acho que a gente está com um atleta aqui que está sentado ali, o Lourenço, que vai ser um dos primeiros a usar a nossa vara do salto em altura, né? Do salto com vara, né? Vai treinar lá para ser iniciação em esporte. Nós vamos ter todas as modalidades. Para quem não sabe, em 2019 a nossa equipe foi fundada para ser uma modesta equipe de corrida de rua. A gente não queria ser o que a gente é hoje. A gente queria só correr as corridas rústicas e mal ou bem e até o pitiribu ali, como a gente fala, né? Mas a equipe foi crescendo. Em março de 2020, a gente fundou a Escolinha de Atletismo da NR. E esse rapaz que está aqui sentado foi o nosso primeiro atleta. Eu nunca me esqueço aquela tarde de março de 2020, começando a pandemia, aquela coisa toda que aconteceu, né? E o Luan Kaique chegou com a bermuda de surfista, né? Para fazer atletismo. E eu nunca me esqueço que ele foi fazer o teste e ele correu, né? E ele sentiu uma leve contratura muscular, mas ele terminou o teste, né? E estava eu e mais dois treinadores ali, e um dos treinadores falou: ah, Elton, aquele guri ali nós temos que ficar, aquele guri é muito bom. E como se fosse um presságio, né, Luan? Realmente, tu foi muito bom, né? O Luan, ele é campeão gaúcho, sub-18, sub-20 e adulto dos 400 metros rasos. Ele é campeão gaúcho sub-20 dos 200 metros rasos. Ele é vice-campeão brasileiro estudantil. Ele é o terceiro melhor do Brasil nos 800 metros rasos. Não é pouca coisa. Outro fato que eu quero contar para vocês, vereadores, para vocês entenderem, como o senhor falou, vereador Cleuto, daquela coisa, importância do esporte. Se nós não levarmos o esporte para as nossas crianças, nas nossas vilas, nós vamos ter que construir muita cadeia. Muita cadeia. Nós temos que dar esporte, dar educação para as nossas crianças. Dar meios, lá dentro da escola, de ter esporte. Esses dias teve o Jergues aqui na nossa cidade e eu me fiz presente à tarde. Vocês não têm noção da quantidade de criança que me procurou de toda a região para fazer parte da equipe. Hoje teve uma criança de Palmitinho que me procurou para fazer parte da equipe. E ele falando: bah, ó, o senhor não sabe como eu quero fazer parte da NR. Então a nossa equipe, pessoal, já é referência na região. Eu quero falar um pouquinho do Luan agora. Nunca me esqueço, acho que foi em dezembro, o Luan me ligou: Hétor, eu vou ter que abandonar o esporte. E a gente já sabia que o Luan tinha um grande potencial no esporte. E aí ele disse: mas por que que tu quer, Luan, por que que tu quer abandonar o esporte? Ah, eu tenho que ajudar em casa, tenho que ajudar minha mãe. Foi um desespero muito grande para mim. E graças a Deus a gente tem na NR muitas pessoas que ajudam. E aí tem um grande empresário da cidade, o seu Juliano, dono do TRR Lambari, estendeu a mão e deu uma bolsa para o Luan trabalhar lá e ele não abandonar o esporte. Então, essa medalha tem um pouquinho de toda a comunidade de Juiz, desde o empresariado, desde a população, a classe política. Todo mundo tem um pouquinho, Luan, dessa tua medalha. O atleta, quando ele vai para uma competição e ganha uma medalha de uma importância como é essa, que, aliás, o Rio Grande do Sul, senhores vereadores, só teve 2 medalhas nacionais esse ano e uma está aqui. Para vocês verem a importância disso. E é o nosso primeiro atleta da nossa escolinha. Nós temos, no mínimo, na NR, mais uns 10, 12 atletas com o potencial de ser medalhista nacional. Qual é a conclusão que eu chego, vereador Noronha? Sabe o que falta para as nossas crianças? Oportunidade. E a gente está conseguindo dar aqui em Juiz. E a gente está conseguindo dar muito por causa de vocês, vereadores, vocês, políticos, vocês, comunidade. Seu Pipa nos ajuda bastante também aqui, né, seu Pipa? Então, assim, as coisas só estão acontecendo porque a comunidade está se unindo. Não é por causa do Héctor, não é por causa dos patrocinadores, é por causa da nossa comunidade. A nossa comunidade está se unindo e está ajudando as nossas crianças. E é isso que a gente tem que fazer. Hoje, a nossa equipe é a única equipe do Noroeste do Rio Grande do Sul que é federada, ou seja, todos os nossos atletas têm registro na Confederação Brasileira de Atletismo. O Luan, ano que vem, vai ter uma bolsa federal de auxílio do COB, como ele foi medalhista nacional. Né? E isso é muito legal. A gente já tem um atleta nosso, o ano passado, o Rio Grande do Sul, só fez 2 medalhas no Campeonato Brasileiro, vereador Noronha. E as 2 foram da Noroeste. O senhor acompanha a nossa rotina? As 2 únicas medalhas que o Rio Grande do Sul inteiro fez em 2021 foi a NR que fez com o atleta de Panambi, o Rodrigo Mendes. Para ver a força que a nossa região tem. A gente tem que incentivar todas as iniciativas de esporte. Por fim, quero agradecer aos vereadores que estão instituindo o Bolsa Atleta aqui na nossa cidade. A nossa cidade, mais uma vez, está sendo vanguarda. Está inovando, está mostrando o caminho. E esses dias eu estava falando com o vereador Paulo Braga, que eu não conhecia o que estava no projeto do Bolsa Atleta, né, vereador Paulo Braga. Aquele dia foi falado que eu não sabia de nada. Não participei da elaboração. Várias cidades me perguntaram, quando a gente colocou no Instagram da equipe, que aqui iria ter Bolsa Atleta. Teve gente do Ceará, de Pernambuco, de Minas Gerais, de São Paulo, me pedindo um modelo de projeto aqui de Juiz. Quer dizer, a nossa cidade está fazendo história, a gente está indo na vanguarda. E a gente está conseguindo por causa de vocês, vereadores, e da classe política da nossa cidade. Muito obrigado. E parabéns, Luan.
Quero parabenizar aí a todos os envolvidos, ao esforço do Guga aí, que está fazendo um excelente trabalho. Agradecer as empresas aí que estão patrocinando nossos atletas. Agradecer também aos colegas vereadores aí pela a nossa iniciativa aí de fazer a Bolsa Atleta aí, junto com o secretário Noel. E vamos passar para o secretário fazer a leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Juiz. O Poder Legislativo Juiense presta homenagem ao atleta Luan Kaique de Moura, pelo mérito de ser o primeiro medalhista juiense no Campeonato Brasileiro de Atletismo. Juiz, 3 de outubro de 2022. Beira Tertal, primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Convido o vereador Paulo Braga para fazer a entrega da placa ao homenageado. Vamos suspender os trabalhos por alguns minutos para nós tirar umas fotos. Demais vereadores, a equipe da Noroeste aí, vamos tirar uma foto.
Seu fã.
É CPF, né? Aí, eu não me lembro assim. Botar o CPF. Vamos ver se vai dar certo. Não é. Tem que botar uma senha mais fácil. 16, 21, 28. Essa senha, eu nem sei, né, que seja essa senha. Né? Agora, como é que eu vou ler? Agradeço ou não agradeço mais?
Tá.
Já saiu todo mundo.
Volta agora aqui. Reabertos os trabalhos. Só volta assim. Reabertos os trabalhos. Colocamos em discussão.
Projeto de lei e resolução. Agradecemos a presença do pessoal da Noroeste aí. Colocamos em discussão os projetos de lei, resolução, requerimentos e moções. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1728, mensagem 144. Vimos nesta oportunidade caminhar para a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospital de Caridade de Juiz para os fins que mencione da outras providências. A proposição visa auxílio financeiro à nominada entidade para a reestruturação da unidade de tratamento intensivo, UTI adulto, compreendendo a adequação da infraestrutura física da unidade, a fim de realizar a implementação permanente de 3 novos leitos de isolamento na atual estrutura intra-hospitalar, para prestar atendimento intensivo mais adequado e com segurança. Tendo em vista a necessidade de readequação dos procedimentos formalizados entre a administração e as entidades e associações, a transferência autorizada observará as exigências legais e regulamentares aplicáveis, em especial a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como a Lei Orgânica do Município de Juiz, especialmente o artigo 38, inciso 21 e demais legislações aplicáveis. Ante o exposto, a certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa contra a apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Processo número 1729. O secretário fará a leitura.
Processo 1729, mensagem 145 de 2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para apreciação desta colenda à Câmara de Vereadores em regime de urgência o projeto de lei que tem por finalidade a obtenção de autorização para a contratação temporária de excepcional interesse público de agentes de vigilância em saúde. O concurso público 01 de 2020, realizado em dezembro de 2020, previa 5 vagas para provimento de agentes de vigilância em saúde. Ocorre que, realizada a prova, apenas um candidato foi aprovado, não atendendo à necessidade de contratação do órgão pelos cargos em vacância existentes, que atualmente totaliza 12 cargos, os quais eram correspondentes aos seguintes servidores: Tiago Divino da Silva Ladvig, Denise Copete, Thaís e Michele Albrecht, Matheus Nigolino Moraes, Elisângela Cabral da Silva, Juliana Freita Fernandes, Marco Vinícius Godóis, Rosângela Carla Kinauski Schmitz, Alexandre Stroher, Paulo Ricardo Laurindo Cortes, Cassiano da Silva Clever, Márcio Rafael Laurindo Cortes. As baixas acima citadas tiveram, por consequência, zonas em branco, sem presença de agentes fixos, conforme normas para realizar o trabalho, ou seja, existência de um agente por zona, que corresponde a 800 a 1.000 imóveis, o que pode causar um aumento no número de focos e, consequentemente, um aumento do índice de infestação predial, podendo haver surtos de doenças causadas por vetores, tendo em vista que o município de Juiz possui aproximadamente 38 mil imóveis e apenas 26 agentes em campo. Deve-se pontuar que a ausência de candidatos aprovados no concurso 01 de 2020 traz consequências à saúde pública municipal diante do expressivo número de cargos em vacância, onerando a cobertura de toda a cidade e os agentes que permanecem. Na ausência de aprovados no último concurso, prezando pela manutenção e continuidade de serviço em saúde e atendimento à comunidade, necessário encaminhamento para a contratação temporária de 5 agentes de vigilância em saúde, observando a estimativa de impacto orçamentário financeiro que limitou a esse número pelas seguintes razões. Primeiro, desconsiderou-se os servidores exonerados Denise Copete, exonerada em 19 de junho de 2013, e Márcio Rafael Laurindo Cortes, desligado em 4 de outubro de 2010, tendo em vista que após esta data foram nomeados 11 servidores conforme relatório em anexo. Segundo, o último concurso público vigente para este cargo, sob o número 01 de 2012, venceu em junho de 2016, após exonerações dos servidores Thiago Ladwig, 20 de julho de 2015, Marcos Godoy, 1º de junho de 2015, Rosângela Schmitz, 1º de junho de 2016, Cassiano Kleber, 1º de agosto de 2015, o que subentende-se que poderiam ter sido realizadas nomeações para substituir os servidores nomeados durante a vigência do concurso público. Diante disso, a contratação temporária de agentes de vigilância em saúde, nos termos do artigo 73, inciso 5º, alínea D, da Lei 9.504/97, deverá ocorrer para manter o funcionamento inadiável do serviço público essencial, caracterizado pelo combate a vetores que podem, se não confrontados, causar problemas de saúde pública como dengue, zika e chikungunya. Por fim, a viabilidade orçamentária desta proposição está demonstrada conforme anexa a documentação e com o que dispõe a Lei Municipal nº 7.283, de 26 de setembro de 2022, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana. Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, reitero votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Processo número 1730. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1730, mensagem 147 de 2022. Muito respeitosamente encaminhamos a Vossa Excelência para a devida apreciação do Poder Legislativo, cumprindo o prazo legal, conforme dispõe o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, bem como a Lei Orgânica do Município e o princípio da responsabilidade fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é a lei que norteará o orçamento do Poder Público Municipal para o próximo ano, sendo instrumento de planejamento cuja função é de estabelecer a conexão entre as diretrizes, objetivos e metas de longo prazo estabelecidos no Plano Plurianual, PPA 2022-2025, e os objetivos de curto prazo definidos na Lei Orçamentária Anual, LOA. Assim, a LDO orienta a elaboração da LOA, fixando metas e prioridades da administração pública, dispondo sobre alterações na legislação, estabelecendo metas fiscais, riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar, de alguma forma, o equilíbrio das contas públicas. O presente projeto de lei foi elaborado com efetiva observância às orientações legais, em especial aos dispositivos constitucionais e da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que regem a matéria, fixando as diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Nele está contido a estrutura das disposições que estabelecem as metas e prioridades da administração pública municipal, bem como dos riscos fiscais, das diretrizes gerais para a elaboração do orçamento anual. Considerando as tendências da economia local e nacional, o projeto de lei foi elaborado conforme as projeções referentes ao Produto Interno Bruto, o índice inflacionário e o esforço do município de arrecadação própria, de modo a conter as disposições acerca das metas e prioridades da administração pública municipal, das metas e riscos fiscais e das diretrizes gerais para a elaboração do orçamento anual. Também foram considerados o comportamento das receitas e despesas de anos anteriores, 2019 a 2021, bem como o desempenho orçamentário revisado e projetado para o corrente exercício de 2022. As análises sobre a economia brasileira apontam para um crescimento moderado da economia, indicando uma variação positiva de 2,65% para o corrente ano. Para os anos de 2023 a 2025, projeta-se um crescimento do Produto Interno Bruto de 0,5% a 2%. Portanto, estima-se que as receitas em 2023 terão um acréscimo de 6% em relação à reestimativa de arrecadação feita para o exercício de 2022. Assim, as receitas estimadas pelo Executivo Municipal para o exercício de 2023 totalizam R$ 674.187.200, reais, valor consolidado, ou seja, incluído a administração direta e indireta, autarquias municipais, o DEMEI, Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI Geração, Departamento Municipal de Energia de Ijuí Geração e o PREVIJUI, Instituto de Previdência e Servidores Públicos do Município de Ijuí. Os recursos orçamentários próprios, denominados livres da administração direta, alcançaram 302 milhões R$2.100. E os de fontes vinculadas, correntes e de capital, R$101.740.000, totalizando R$403.742.100. O DMEI prevê uma receita de R$156.000.000. O DMEI geração, R$2.445.100. E o pré-vijuí de R$112.000.000. Assim, a administração indireta soma um montante de R$270.445.100. Grande parte da receita projetada se deve ao crescimento das receitas tributárias, contribuições patrimoniais do pré-vijuí, parte das transferências correntes e principalmente as intra-orçamentárias. Porém, se considerarmos só o montante da receita da administração direta, teremos uma variação nominal positiva, aproximadamente 2%. A reestimativa para 2022 é de R$396.575.586 e para 2023, R$403.742.100, apresentando uma diferença de R$7.166.514. Justifica-se esta diferença devido ao crescimento moderado das receitas tributárias, serviços e transferências correntes. A previsão das despesas correntes de capital e intraorçamentárias para o conjunto da administração pública municipal totaliza R$693.174.800. Desse valor, R$422.729.700 são da administração direta e R$270.445.100 das autarquias municipais. Considerando apenas a administração direta, R$404.499.700 são os gastos do Poder Executivo e R$18.230.000 são do Poder Legislativo. Os dois órgãos que absorvem a maior quantidade de recursos são as Secretarias de Educação e Saúde, respectivamente com R$130.772.300 e R$120.531.500. Ambas somam R$251.303.800, representando 59,45% do total dos recursos alocados na administração direta. Estes dados revelam a continuidade dos gastos em educação e saúde, situação constatada nos anos anteriores, uma vez que são consideradas áreas prioritárias pela administração e atendem às crescentes demandas da sociedade. Os investimentos previstos para o exercício 2023 alcançam um montante de R$43.600.000, distribuídos entre os recursos livres e vinculados. Grande parte dos recursos são oriundos de operações de créditos, como FINISA, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, Modalidade e Apoio Financeiro, no montante de R$35.000.000, a serem implicados em pavimentação rural e urbana e aquisição de equipamentos para o exercício 2022 e 2023. Também foram previstos para recursos para projetos provenientes de emendas parlamentares, entre outros investimentos. A prioridade será concluir os projetos que estão em fase de execução, sendo que, de acordo com a disponibilidade de recursos, será dada a continuidade dos investimentos. A proposta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2023 evidencia um déficit orçamentário no montante de R$18.987.600, sendo necessário estabelecer-se uma austera racionalização de gastos. A análise dos últimos orçamentos demonstra que as despesas com o conjunto das políticas públicas desenvolvidas no município de Juí crescem mais que as receitas. Diante disto, apresentamos para apreciação desta nobre Casa Legislativa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do exercício 2023, salientando que os valores inicialmente previstos de receitas e despesas podem ser ajustados futuramente, no momento da elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2023. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixe as comissões.
Processo número 1731. O secretário fará a leitura.
Mensagem número 146 de 2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso gratuito de fração de terreno urbano que menciona ao Centro de Tradições Gaúchas Velho Vargas e da outras providências. Ressalta-se que a transferência de uso de bem público a terceiros sofre limitações, admitida em casos onde reste presente o interesse público na utilização privativa do mesmo, e também não haverá impedimento para que a concessão de uso seja uma via para propiciar a implantação de empreendimentos de interesse social ou coletivo, cultura nativista. A proposição visa viabilizar termos de cessão de uso de imóvel para o grupo de folclore Fogo de Chão, oferecido pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, que vem de acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. No entanto, em razão da inviabilidade da competição ou desnecessidade do procedimento licitatório, pelo longo período que a entidade se encontra no local e por ser de interesse público, sobre matéria recai a inexigibilidade. Ante o exposto, na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Processo número 1732. Senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1732, mensagem 148 de 2022. Na oportunidade, cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, envio-lhe o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.500.000 no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022. A proposição, ora encaminhada, visa viabilizar a aquisição de serviços para a realização de cirurgias eletivas e exames de média complexidade e dar seguimento ao serviço de saúde prestado com qualidade e resolutividade, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção das suas necessidades de saúde. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Processo número 1732. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1733. Processo número 1733, mensagem 149 de 2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para a União das Etnias de Juiz, UET. Inicialmente, é pertinente que se faça a contextualização da proposição ora encaminhada. A exposição Festa Internacional das Etnias tem como propósito incorporar e ampliar o legado histórico da FENADI, realizada desde 1987. Sua nova nomenclatura foi estudada ao longo dos últimos anos e hoje resume em si a sua abrangência internacional, construída ao longo de 4 décadas. Trata-se de um evento singular que resgata, revive e preserva costumes, tradições, danças, músicas, arquiteturas, vestimentas, gastronomias, usos e costumes dos colonizadores, em sua maioria imigrantes, que chegaram em Juiz a partir de 1890, quando iniciou o processo de colonização. A proposição visa viabilizar o custeio de despesa de contrapartida do projeto cultural Procultura, em virtude do município estar inserindo na condição de copromotor, sendo importante e urgente a aprovação por esta casa. Eis que o evento está previsto para ter início no dia 6 de outubro de 2022. Ante o exposto, da certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta, para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
baixas comissões. Nós temos dois projetos que ainda não foi assinado por todos os vereadores, né, Lígia? Então, eles não aparecem ainda. E eu peço... É o título cidadão juiense e medalha comenda das nações. Processo número 1734. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de Lei 1734, mensagem 150/2022. Ao cumprimentar Vossa Excelência e demais membros deste douto Poder Legislativo, encaminho para apreciação o anexo projeto de lei que concede medalha Comenda das Nações. Anualmente, no mês de outubro, por ocasião dos festejos da Data Magna Municipal, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, amparados no que dispõe o inciso 17 do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal, e a Lei Municipal número 7.284, de 26 de setembro de 2022, em sessão solene, a ser promovida por esta Casa Legislativa, demonstra o seu reconhecimento através da outorga de distinção honorífica referida, cujo objetivo é homenagear os cidadãos e cidadãs ijuienses que tenham se distinguido pela prestação de relevantes serviços ou que possuam destacada trajetória em nossa comunidade. Neste ano de 2022, o Poder Executivo homenageia os senhores Armindo Pide e Bertil Amastron, iniciativa que simboliza o reconhecimento de toda a comunidade juiense, haja vista a importante contribuição prestada em prol do desenvolvimento do município. Os laureados, alicerçados pelos laços de amizades que amealharam como frutos da simpatia, da generosidade e do modo de ser de cada um, têm colaborado significativamente para o crescimento de Ijuí. Ou trilhado o caminho da solidariedade e da fraternidade, pela atuação efetiva no campo do fazer social, que constituem razões suficientes para prestigiá-los através da outorga da distinção, para que se sinta merecidamente prestigiados. Pelos motivos aqui elencados, acreditamos de integral acolhida da matéria quanto à sua apreciação, votação e aprovação até a sanção final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Processo número 1735. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 1735, mensagem 151. Ao cumprimentar Vossa Excelência e demais membros deste douto Poder Legislativo, encaminho para apreciação o anexo projeto de lei que concede título de cidadania. Anualmente, no mês de outubro, por ocasião dos festejos da Data Magna Municipal, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, amparados no que dispõe o inciso 17 do artigo 5º da Lei Orgânica, em sessão solene a ser promovida por esta Casa Legislativa, demonstra seu reconhecimento por meio da outorga de títulos de cidadania àquelas pessoas que aqui chegaram e que fazem de Juiz a sua terra. Nesse ano de 2022, o Poder Executivo homenageia o senhor Orione Valmor Nunes Rodrigues, em iniciativa que simboliza o reconhecimento de toda a comunidade juiense, haja vista a importante contribuição prestada em prol do desenvolvimento do município. O laureado, alicerçado pelos laços de amizades que amealhou com frutos de simpatia, de generosidade e de modo de ser de cada um, tem colaborado significativamente para o crescimento de Ijuí e o trilhado caminho da solidariedade e da fraternidade, pela atuação efetiva no campo do fazer social, que constituem razões suficientes para prestigiá-lo
através da outorga da distinção para que se sinta acolhido como verdadeiro juiense. Pelos motivos aqui elencados, acreditamos na integral acolhida da matéria quanto à sua apreciação, votação e aprovação até a sanção final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Suspendemos o trabalho um pouco e chamo os nobres colegas vereadores até a mesa aqui para nós trocar uma... Reabertos os trabalhos. Colocamos em discussão o projeto de lei 1713 de 2022. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei número 1713 de 2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 126/2022, e autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público servidores para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para o programa Primeira Infância Melhor e Programa Criança Feliz. Segundo a justificativa do projeto, o Programa Primeira Infância Melhor é uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral da primeira infância. Desenvolve-se através de visitas domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças. O programa a ser contemplado com as contratações é voltado para o atendimento das necessidades da saúde básica, educação e assistência social, em especial através do apoio às famílias com gestantes e famílias com crianças menores de 6 anos, tendo grande importância para a garantia da dignidade da população, que é impactada positivamente com o apoio e acompanhamento dos vínculos familiares e com a garantia do acesso a direitos. Assim sendo, estando presentes as condições legais e diante da relevância do tema, prezando pelo melhor atendimento à comunidade, vem propor o presente projeto de lei para autorização legislativa. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para parecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelecem a Constituição Federal, inciso 1º do artigo 30, e a Lei Orgânica Municipal, inciso 1º do artigo 5º. Necessária também a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar Federal número 95 de 98. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão, por unanimidade de votos, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de setembro de 2022. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 1713, parecer. Assim sendo, estando presentes as condições legais e diante da relevância do tema, prezando pelo melhor atendimento à comunidade, vem propor esse projeto de lei para autorização legislativa. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema, sendo que as despesas serão suportadas pelo orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, previsto no orçamento em vigor, ou vindouros, ou em créditos adicionais, se necessário. No tocante à compatibilidade do aumento proposto com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, segundo o que dispõe o artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, considera compatível, pois contemplam o programa com sua ação específica para que o aumento da despesa proposto possa ser realizado. Já em relação à adequação orçamentária, o artigo 16 e 17, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, fica condicionada à respectiva alocação de recursos mediante abertura de crédito adicional, no valor especificado no referido estudo orçamentário financeiro. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 15 de setembro de 2022.
Está em discussão o projeto de lei 1713 de 2022. Senhor vereador Cleuto Rolim está com a palavra.
Meu boa noite novamente aos colegas, vereadores, ao público que nos assiste. Foi um projeto que foi discutido nas nossas comissões. Todo projeto que vem para essa casa aqui, que se refere ao cuidar, cuidar da infância, cuidar das crianças, é importante. Porque quando se cuida das crianças, o município cuida das crianças, o futuro da cidade é quase certo. Eu quero falar aqui que esse projeto, que é uma necessidade temporária da contratação, que se for efetivamente constatado que é algo positivo, se torna definitivo, que se abra concurso para aprovação desses novos servidores públicos, que também vai vir contribuir com o nosso pré-vigi. Então, o voto desse vereador aqui é favorável a este projeto, que vem ao encontro das nossas crianças, ao encontro das famílias. Esse é o papel que o vereador tem que debater nessa casa, o Poder Executivo trazer esse debate para essa casa aqui e essa casa aqui aprovar. Então, o meu voto é favorável.
Vereadora Bruna Gubiano está com a palavra.
Boa noite, comunidade. Boa noite, presidente. Agora, sobre esse projeto, quero buscar também um pouco da minha fala já na sessão passada. Uma das ferramentas mais fantásticas inerentes à administração pública é um concurso público que visa dar estabilidade para o serviço e estabilidade também para a execução desse serviço por um servidor de carreira contratado que segue suas funções determinadas. Fantástico o programa PIN, existe há muitos anos no Estado, e Juí entra agora atrasado, mas antes tarde do que nunca. Precisamos, sim, desse olhar atencioso para as crianças até 3 e até 6 anos também, que vão ter uma atenção. Agora, de novo, projeto de contratação por tempo determinado de funções e necessidades que versam sobre políticas públicas. De novo, temporário. Será que esse governo não conhece concurso público? A gente está passando da metade do mandato do prefeito e ele ainda não fez concurso público. Isso aqui, essas centenas de contratações, tem impacto no pré-vigi. Cadê a responsabilidade com o pré-vigi? Como é que você implanta uma política pública no município e não contrata servidores? Faz contrato temporário de 12 meses para prorrogar para mais 12 meses? Então quer dizer o quê? Qual é que é a mensagem? Ah, é dois anos, por 2 anos o PIN vai funcionar? Pelo amor de Deus, cadê a concretitude disso aqui? É importante, mas o jeito que está sendo feito não é o jeito adequado para uma política pública. Não é. A gente vota favorável porque precisa tirar do papel o programa. E porque a sociedade precisa. Mas reitero, concurso público é o remédio, não contratações temporárias. Seria isso.
Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei, resolução e processo número 1715/2022. O senhor secretário fará a leitura. Eu não tenho esse aqui, deixa. 1715, não tem?
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto número 1715/2022. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sob a forma de projeto de lei mensagem 129. Autoriza a contratação por tempo determinado de profissionais para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público das providências. Segundo a justificativa do projeto, tais contratações decorrem da necessidade de admissão de profissionais na área da saúde, a fim de poder suprir os afastamentos de servidores públicos efetivos ocorridos em razão de licenças legais, férias para atuação em programas e convênios, na substituição de servidores em cargos de chefia, inexistência de candidatos aprovados em concurso público, bem como para suprir o aumento de demandas diversas. Trata-se de contratação para os seguintes cargos: 6 médico geral comunitário. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde conta com 8 equipes, apenas com médicos prestadores de serviços. Essa solicitação irá reduzir a quantidade de prestadores externos, fixando os médicos nas equipes e reduzindo a rotatividade de profissionais. 4 motoristas plantonistas. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde está com um importante acúmulo de horas extras entre os motoristas, principalmente por causa do afastamento e atestados de motoristas plantonistas. A contratação permitirá praticamente zerar a geração de horas extras de plantonistas e, consequentemente, qualificar o serviço. 2 farmacêuticos. Os farmacêuticos serão utilizados para regularizar a situação da assistência farmacêutica da unidade de pronto atendimento. 3 fisioterapeutas, para atender as demandas das unidades básicas de saúde quanto a atividades em grupos, visitas domiciliares e atendimentos coletivos em fisioterapia. 4 atendentes de consultório dentário. É o número necessário para que todas as equipes de saúde bucal tenham apoio de auxiliar. Atualmente, há dentistas atuando sem a presença de auxiliares. E ainda, auxiliares atuando em 2 unidades básicas de saúde distintas para atender as demandas. Desta forma, na medida que os servidores nomeados forem retornando de suas licenças, os contratos temporários serão reincididos, sem prejuízo da prestação de serviço público. Para as vacâncias, os contratos cessarão quando houver provimento dos cargos por concurso público. Assim, a presente demanda está prevista no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, bem como disposto no inciso 9º do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 270 da Lei Municipal 3.871, de 19 de novembro de 2001, que permite a contratação por tempo determinado, restando assim o referido o seu fundamento jurídico para o fim de suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público. Considerando a possibilidade de renovação dos contratos por igual período, segue no anexo o cálculo do impacto financeiro e orçamentário que instrui este projeto de lei. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria versa sobre assunto de competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 e o inciso 9º do artigo 37, ambos da Constituição da República, assim como os incisos 1º do artigo 5º e inciso 9º do artigo 48, ambos da Lei Orgânica Municipal. E, por fim, o projeto está consoante com os artigos 270 e 271 da Lei número 3.871, de 19 de novembro de 2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Juí. Considerando exposto acima o debate do processo, a comissão resolve, por unanimidade, exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 22 de setembro de 2022.
Está em discussão.
Comissão de Constituição, Comissão de Finanças e Orçamento. Tem 2 ainda. Projeto de lei ordinária número 1715. Considerando a possibilidade de renovação dos contratos por igual período, segue no anexo o cálculo do impacto financeiro e orçamentário que instrui este projeto de lei. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema, sendo que as despesas serão suportadas pelo orçamento da Secretaria de Saúde, previsto no orçamento em vigor, ou vindouro, ou créditos adicionais, se necessário. Acompanhe o projeto atendendo à legislação a estimativa de impacto orçamentário financeiro número 12 de 2022, compatibilidade com o PPA, LDO e Lei do Orçamento, e o impacto sobre as receitas correntes líquidas. Considerando exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zelar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 29 de setembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas, projeto de lei ordinário número 1715 de 2022. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse social, pois os profissionais a serem contratados irão suprir a demanda de serviços prestados à população, evitando assim que a população fique desassistida. Considerando o exposto acima do debate do processo, esta comissão resolve zelar parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 29 de setembro de 2022.
Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, a vereadora Bruna.
Aparentemente, esqueceram um pouco o CISA e agora adotaram uma outra forma secundária de contratações que não o concurso, que agora vai ser contratação temporária. Novamente, 12 meses prorrogáveis para mais 12 meses. Isso quer dizer que até o final do governo não vai ter concurso público. Vai ser contratações nessa forma, né? É engraçado porque o CISA antes era muito procurado. Não sei o que aconteceu, agora não procuram mas o CISA, principalmente, para como neste exemplo, conforme lido aqui pelo próprio secretário, são cargos de formação estritamente técnica. São cargos que falam sobre médicos, farmacêuticos. Será que não é, a gente não precisaria desses cargos contemplados por servidores públicos de carreira que fazem uma prova, onde demonstram seus conhecimentos, onde passam por um processo probatório? E aí o governo não tem nem vergonha de falar que manda o estudo de impacto técnico. Esse aqui é o estudo de impacto técnico. Olha aqui. Uma tabela do Word. Esse aqui é o estudo de impacto técnico. Função, padrão, carga horária, os vencimentos e o número de vagas. Isso aqui. Essa aqui é a explicação. Gente, isso vai dar problema ali na frente. A gente vota favorável porque a comunidade precisa desses médicos, precisa desses farmacêuticos. Mas não é o remédio correto para a gente suprir esse aumento das demandas na sociedade.
Está com a palavra o vereador Birertal.
Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras. Comunidade presente, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Sem dúvida nenhuma, o Poder Executivo pensa, sim, em fazer concurso público. Não é desejo do prefeito deixar desassistida a comunidade de Juiz por 12 meses na vacância. Está escrito na lei, está escrito, foi lido aqui nos pareceres, três pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, redação final, na Comissão de Finanças e Orçamento, da Comissão de Políticas Públicas, onde está claro que todas as leis vigentes no país estão sendo cumpridas, inclusive o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Juiz. O que nós não podemos, podemos até sermos contrários à lei e votar contra, que o município não contrate médicos, não contrate farmacêuticos, não contrate as pessoas que vão fazer com que a assistência à saúde, a assistência social no município deixe desassistidos. Aí, infelizmente, nós teremos aqui vereadores falando: falta médico, falta farmacêutico. Concordo que o município talvez tenha que fazer concurso, mas não pode, nesse momento, se furtar de não contratar esses profissionais para fazerem frente à necessidade da comunidade. O que nós não podemos aqui é ser irresponsáveis. O que nós não podemos aqui é dizer que o município não está cumprindo com o seu papel. Ele está, sim, trazendo, conforme diz a legislação, o impacto financeiro. Bom, se há uma lista de Word, se há uma tabela de Excel, é isso que está lá e é isso que foi analisado pelas comissões e o que foi aprovado por unanimidade nas três comissões, onde os 15 vereadores fazem parte. 5 em cada comissão. Tenha liberdade de votar contra. Mas o que o governo está propondo é justamente substituir aqueles profissionais concursados que hoje estão afastados por alguma licença, licença saúde, licença de interesse, licença prêmio, que é direito do servidor, mas que muitas vezes pode deixar desassistida a comunidade. Muito obrigado.
Questão de ordem concedida, vereadora Bruna.
Só uma questão de ordem, acho que não pode ser leviano, porque aqui está escrito bem como, para suprir o aumento das demandas diversas. Não é só para suprir cargos em vacância, seja por qual motivo for. É também para suprir o aumento de demandas diversas.
Vereador Cleuto Rolim, está com a palavra.
Não estaria consciente que se o Poder Executivo mandasse um projeto que seria ilegal para votação ou apreciação desses vereadores. Se continuar dessa maneira, nessa linha de contratação temporária por 12 meses, mais 12 meses, o servidor público irá entrar em extinção, Bruno Gubiano. E o município de Juí será conhecido como o rei do contrato. É fundamental suprir as necessidades da população. O aumento da demanda. São 21 meses de governo. Se tem um plano, se tinha um plano para governar em Juiz, desde esse plano, deveria ter o quê? Um projeto, um plano para concursos públicos, para suprir o aumento das necessidades dos contribuintes da nossa cidade. O ritmo que está sendo tomado, estão acabando com o servidor público. E eu, sendo servidor público, eu tenho que zelar pelo futuro do Previjuí. Aonde o Previjuí não arrecada, o servidor não contribui. É essa a nossa preocupação aqui, Bruna. Eu falei de uma forma mais mansa. Às vezes, quando você fala de voz mansa, você não é escutado. Essa questão que já vem do ano passado e desse ano, de só contratação, tem que começar. Claro que eu sei que a vontade do Poder Executivo é fazer contrato, concurso. Tem várias pessoas que estão ansiosas na comunidade para prestar um concurso da Prefeitura Municipal de Ijuí. E estão ansiosos. É indiscutível a preocupação do nosso Poder Executivo. Eu sei da capacidade e da qualificação, Busnello, de todos os CCs que compõem esse governo. E, Bruna, foi feito um estudo minucioso do impacto, usando a tecnologia, seja o Word, o Excel, enfim, foi usado e tem que ser usado. É uma ferramenta que está à disposição aí, através da informática, através da tecnologia. Que comece a estudar realmente e colocar o projeto, o sonho do concurso público para suprir as necessidades que Juí é um dos 10 municípios mais importantes do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Eu não sei qual que é o plano do pensar desse governo, mas eu comecei a observar que às vezes o plano pode ser o fim do servidor público.
Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinário número 1717. Senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei ordinária número 1717. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 131 de 2022, e autoriza a abertura de crédito institucional especial no valor de R$100 mil no orçamento do município de Juí para o exercício 2022. A propositura de abertura do crédito especial visa viabilizar a aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que será utilizado em atividades de educação ambiental e de fiscalização do esgotamento sanitário e saneamento básico. O recurso advém do Fundo de Gestão Compartilhada, mediante decisão autorizativa por unanimidade registrada no item 2.4 da ata número 4 de 2022, de 16 de agosto de 2022, da Câmara Setorial de Abastecimento de Água Potável e Esgoto Sanitário e da Câmara Setorial de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e Saneamento Ambiental, corresponsáveis pela gestão de recursos do referido fundo. Esse projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º, do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, saldo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 29 de setembro de 2022.
Está em discussão o projeto de lei. Vereador Cleuton Rolim está com a palavra.
Esse projeto que se refere à questão da atividade de educação ambiental e de fiscalização de esgotamento é muito importante para o município de Juí. Tem que fiscalizar, tem que cuidar, tem que ser cuidado as nossas nascentes, os nossos rios, as nossas áreas de preservação permanente. E ocorrer realmente a fiscalização e orientar primeiramente as pessoas que forem flagradas fazendo algum dano ambiental e se tiver reincidência, que seja multado. E esses recursos voltados para projetos de educação ambiental ou de recuperação ambiental para que o nosso Ijuí pare de ser agredido. Então, o meu voto é favorável, não tenho como dizer não para a natureza. Como vereador, é meu papel nessa casa aqui, subir nessa tribuna aqui, colocar minha posição e discutir. Que seja utilizado e seja bem utilizado em prol do meio ambiente. Baita investimento, baita projeto e que se use com consciência ambiental, que consciência, com responsabilidade, para que futuras gerações possam admirar o que Ijuí tem de bom. É a terra das nascentes, das matas. Então, que se preserve o que ainda se tem.
Como não há mais interessados em se manifestar, vereadora Bruna Gubiani está com a palavra.
Bom, retorno aqui para dizer acerto do governo. É necessário, sim, um veículo que auxilie nas atividades que vão ser propostas no município sobre educação ambiental e também, sobretudo, a fiscalização do esgotamento sanitário no município de Juiz. Hoje, a secretaria não tem um veículo, veja bem, para ir fazer a fiscalização. Acertado momento do governo, em que estamos com um monte de obras ainda da implementação do esgotamento sanitário aqui no município de Juiz, que infelizmente ainda não tiveram todas as casas ligadas, mas que já estão pagando as taxas, né? E que seja viabilizado de uma forma concreta e completa o quão logo, não é mesmo? Nós temos vários outros planos de trabalho aqui no município que requerem o esgotamento já funcionando. E essa decisão de se fazer a utilização desse fundo de gestão compartilhada para aquisição de um veículo é acertado. Parabéns para o governo.
O vereador Pipa Micaes está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Saudação especial aos companheiros do Juiz Adorando Jesus, que em seguida a próxima votação é o projeto que é de interesse de vocês. Eu vou aqui rapidamente relatar uma historinha que no meu mandato de 2000-2004, eu não me lembro direito qual era a situação, mas eu fui lá na Secretaria de Meio Ambiente e pedi uma fiscalização e a pessoa que me atendeu, nós não temos veículo, né? E naquela época eu fiz uma indicação para o prefeito Valdir e ele foi sensível e naquele momento destinou um veículo, afinal de contas, né? E depois disso eu não sei o que aconteceu mais, se nos outros teve ou não teve. O fato é que agora é o nosso Valdir. É específico para a secretaria, o que é muito bom para a comunidade toda. Muito obrigado. Um abraço.
Vereador Birital está com a palavra.
Senhor presidente. Na verdade, é a aquisição de mais um veículo para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que também incorporou, nesse último governo que passou, o Departamento Municipal de Saneamento e Águas de Ijuí, que tinha um veículo e tinha fiscal exclusiva, porque fazia essa parte, que era a dona Neuza, que está aposentada hoje de serviço, né, que ela atendia lá no Departamento Municipal de Saneamento. Então, é a aquisição de mais um veículo, né, para isso, só para deixar claro.
Não, é da extinção de mais. Para a fiscalização não tem nenhum.
Está com a palavra.
Não tem nenhum fiscal.
Está com a palavra o vereador Busnello.
Caros vereadores, presidente desta casa, vereador secretário Bira, vereador Alexandra Lentes, vereadora Bruna e coletivo, quero saudar de modo especial os pastores que estão aí, que logo vem o projeto para instituir em Juí no calendário o evento que nós já votamos em outras oportunidades aqui nesta casa, e Juí adorando Jesus. Eu quero dizer que quando se fala em saúde pública, todo mundo aqui deve saber disso, mas nunca é demais reiterar e repetir, se fala em prevenção e melhoria, investimento no saneamento básico. Não só Juí, mas inúmeras cidades, todo o estado do Rio Grande do Sul está sendo, pela Corsã, está sendo implementado inúmeros encanamentos e transtornos nas cidades em virtude justamente desse saneamento básico, desse esgotamento. E isso gera uma série de transtornos, como todo mundo sabe. E uma cidade que nem Juí, que ocupa, que tem quase 90 mil habitantes, em 36, 37 bairros, fora os distritos do interior, eu ouço aqui que ainda em pleno século XXI nós temos um ou dois, acho que não tem dois, tem um fiscal para fazer todo esse trabalho de fiscalização na cidade em relação ao esgotamento, ao saneamento básico. Tem um exemplo muito claro que eu peço até para que a liderança de governo chegue ao prefeito ou à Secretaria do Meio Ambiente, porque indicações não bastam, acho que tem que haver uma fala por parte do líder. Aqui perto da padaria Manchini, não estou fazendo propaganda, mas é o... tem um esgotamento num prédio novo que faz 2 anos que foi construído, nem isso, de 4 canos que saem no passeio direto do prédio para a rua, para a avenida, aqui embaixo. Não dá 1.000 metros em linha reta aqui. Então, assim, o executivo não só basta, ou não é só, não é suficiente só adquirir o carro, que é bom isso, e obviamente que vão votar favorável, mas também ter uma linha mais severa no que diz respeito a várias situações lamentáveis de esgoto a céu aberto aqui na chamada Terra das Culturas Diversificadas. Acho que tem que fazer uma fiscalização mais severa, porque não é, como eu disse, aceitável, não é razoável que em pleno século XXI ainda a nossa cidade tenha em plena área central esgoto a céu aberto, que, como se sabe, é um caso de saúde pública, que gera inúmeras doenças. Era isso, mas quanto à aquisição do veículo, é obviamente que nós somos favoráveis, mas também é necessário, fica o registro, abrir o concurso para fiscais aqui no nosso município.
Vereador Paulo Braga está com a palavra.
Presidente, volto à tribuna. Parabenizo ali em nome dos pastores, o pastor Agostinho, por estar aqui esperando a aprovação do projeto. Também gostaria de falar sobre esse projeto, sobre a questão do veículo, é fundamental. O que o Busnello falava também tem tudo a ver, porque precisa do veículo e precisa de mais fiscais. Nós temos muitos, e aqui acho que todos os vereadores recebem denúncia de esgoto a céu aberto. E muitas vezes o vizinho não quer se incomodar devido para não ter atrito com os moradores. Nós temos um exemplo na rua Henrique Sistemberg, enquanto nós estávamos discutindo, uma moradora entrou em contato que a rua é nova, as casas são novas, e desde quando a moradora foi entrar lá, o esgoto está a céu aberto no bairro Modelo, né? Que não se toma providência. Agora, com o carro, com certeza, vão ir lá resolver essa situação. Outra situação, e aqui aproveito o Popeye, que está aqui representando também a Obras, na frente da TIRS também tem um esgoto a céu aberto, e ali eles estão falando uma loja que está de empreendimento aqui, e também já veio na hora, enquanto estão debatendo os vereadores, através do WhatsApp, as pessoas falando, né, do tempo de demora que é para se resolver essa questão do esgoto, né? Acredito que a secretaria está dando um passo, né, e com certeza eu apoio o serviço público, o concurso público de qualidade. Precisa-se ter urgentemente concurso para chamar mais fiscais sanitários para que o nosso município, de fato, tenha uma resolução, né? Porque senão a gente só vai estar tapando o sol com a peneira.
Como não há mais interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Ordinário 1718. Senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei Ordinária número 1718. Inclui no calendário oficial do município de Juiz o evento Juiz Adorando a Jesus. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei mensagem 132. Inclui no calendário oficial do município de Juiz o evento Juiz Adorando a Jesus. Segundo a justificativa, o projeto visa tornar oficial no âmbito do município o evento religioso que neste ano de 2022 irá realizar sua 13ª edição, sempre tendo atraído público elevado com milhares de participantes das mais diversas orientações religiosas e ou formas de manifestação da fé. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 47 do Regimento Interno. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local, conforme estabelece a Constituição Federal, inciso 1º do artigo 30, e a Lei Orgânica Municipal, inciso 1º do artigo 5º. Considerando exposto acima e debate do processo, essa comissão, por unanimidade, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É ao parecer. Salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 22 de setembro de 2022. Comissão de Políticas Públicas. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a comissão considera o projeto de interesse social, uma vez que possibilita que parcela da sociedade manifeste livremente sua fé, através da inserção de evento no calendário oficial do município. Considerando o exposto acima e debate do processo, essa comissão resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 30 de setembro de 2022.
Está em discussão o projeto de lei. Vereador Ricardo Adame está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, liderança que nos assiste, ao pastor Sandro Daltroso, da CEPAM, pastor Agostinho Borges, da Despertar Fé Brasileira, em seus nomes, saúdo a todo o povo evangélico que tem dado a sua demonstração, né, Betinho, que é um dos grandes idealizadores desse projeto, junto com toda a equipe, um projeto maravilhoso que vem, cada ano, mexer e lembrar das ações do nosso Cristo, enfim, das ações que o povo evangélico tem feito a nível de passar a mensagem que Cristo deixou aqui na Terra. Parabenizo a cada um de vocês pelas ações, porque é uma ação que não tem denominação. Ela é aberta a todos aqueles que pregam o Evangelho, e isso eu tenho que salutar aqui e mostrar a importância desse movimento evangélico, que muitas igrejas fazem aquele trabalho que o Estado não faz, e eles estão presentes muitas vezes, né, pastor Agostinho? Libertando muitas pessoas que a sociedade já abandona por si só, o Estado abandona por si só, a igreja em si, independente de denominação, vai lá, recolhe, faz todo um trabalho, prepara, e às vezes os resultados são muito maiores que institutos que fazem tratamento, seja para o alcoólatra, seja para o drogado, né, seja para aquele dependente químico. Então, parabéns pela iniciativa, conta conosco sempre, né, um abraço e vida longa a esse projeto, se Deus quiser. Muito obrigado.
Vereadora Bruna Gubiani está com a palavra.
Boa noite, cumprimento a todos aqui então presentes, principalmente o vereador Pipa, o qual esteve na Comissão de Políticas Públicas na última sexta-feira, explicando e justificando a necessidade e qual era a ideia da propositura do evento. A gente vota favorável. Se a gente vota nesse projeto aqui, a gente vota na Constituição brasileira, a gente vota na democracia, que assegura lá no seu artigo 5º, inciso 6º, a livre expressão da crença e da consciência religiosa de cada povo, de todos os povos. Então, todos os povos devem, sim, se manifestar religiosamente e devem ter, sim, esse espaço dentro da sociedade. Parabéns, Pipa, parabéns para quem idealiza esses projetos, parabéns pelas pastorais as quais vocês tocam e que, como já dito pelo meu vereador que me antecedeu aqui, é de fundamental serviço e acolhimento dentro da sociedade. Obrigada.
Vereador Paulo Braga está com a palavra.
Voltando à tribuna, primeiro, para parabenizar todas as igrejas aqui do nosso município de Juí, ao qual 13 anos já está fazendo esse trabalho, fazendo resgate das pessoas que muitas vezes estão com infinitos problemas, além de financeiro, situação de suicídio, enfim, com a vida destruída, e vocês estão fazendo esse trabalho. Uma que não é só no município de Juí, é um evento cristão reconhecido regionalmente e até aqui dentro do Estado. Vem muitas pessoas de fora nesse evento. Parabéns mesmo a vocês. Nosso voto aqui é favorável. E com certeza, como a Bruna falou, né, o espaço tem que ser para todos. E por isso que a gente apoia todas as religiões. Por isso que eu respeito todas as religiões, né? Como falava aqui, estive conhecendo um dos trabalhos lá da igreja do pastor Agostinho, né? Conhecendo a igreja, o trabalho, o desenvolvimento, ele falando de todas as demandas, também da igreja Seara do Senhor, lá do bairro Boa Vista, e todos os trabalhos que estão se fazendo, e todas as igrejas estão fazendo um pouquinho a mais para a sociedade, resgatando vidas diariamente, trazendo assuntos tão importantes para a nossa comunidade e para dentro das igrejas também. Parabéns, com certeza, demorou muito tempo para esse projeto, para virar lei, para estar no calendário do município de Juí. Tenho certeza que agora, através dessa lei, todos os anos não vai ter uma preocupação mais, né, aonde vai ser, né, com certeza tem o ginasião, tem lá o parque de exposições, né, que já está ficando pequeno, né, e com certeza vai ser mais uma vez uma bênção, né, parabéns mesmo a todos vocês, pastores e igrejas que estão fazendo esse belíssimo trabalho aqui no nosso município de Juí.
Vereador Cleuto Rolim está com a palavra.
Então, eu retorno nessa tribuna para a discussão desse projeto que é importante, que vai dar visibilidade a Juí também. Se vive no mundo, numa sociedade que perdeu o sentido, totalmente. Uma busca desenfreada pelo capital, pelo ter e esquecer o ser. Independente de religião, a igreja, vocês proporcionam esperança. Um ser humano jamais deve perder a esperança de lutar, de viver, de querer uma melhora na sua vida, na vida dos seus familiares. E vocês plantam essa semente. Vocês não deixam a esperança morrer. O momento em que um ser humano perde a esperança, se perde o sentido da vida. E essa sociedade moderna se esqueceu. A sociedade moderna apagou. E se não fosse vocês estarem aqui? E esse evento que vocês realizam todo ano e que vai se tornar oficial, vocês também movimentam muito a economia de Juí, que é fundamental para as pessoas continuarem a ter esperança, para dar subsistência a seus familiares. A fé é fundamental. E eu vou dizer para vocês que em 2020 não era tão cristão. E em 2020 eu aprendi a ter muita fé. E eu vou dizer para vocês que a fé me trouxe aqui. E é por isso que eu digo que eu estou com meus pés na rocha. E eu tenho que fazer o bem. E eu jamais vou perder a esperança. E vocês vão dar sempre, regar a esperança de quem já perdeu tudo e só resta a esperança. Mas quando você tem esperança, você conquista tudo. Obrigado por vocês existirem, obrigado por vocês estarem nessa casa e muito obrigado por vocês darem esperança às pessoas que muitas vezes estão esquecendo que ainda elas têm o que é de melhor, a esperança. Vocês estão relembrando para as pessoas que já perderam tudo que existe esperança de um amanhã melhor. Obrigado.
Vereador Birestal Ertal está com a palavra.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, muito obrigado, Pipa, por essa tua indicação e que também, em nome da bancada do governo, em nome do prefeito Andrei, agradecer por essa indicação para que nós, de uma vez por todas, como juienses, poderemos ter aqui, nessa 13ª edição, definitivamente no calendário oficial do município de Juí, uma lei que permitirá para a prosperidade, para a posteridade, nós termos anualmente a confirmação desse evento e Juí adorando a Jesus. A adoração que vocês levam a todos os recantos da cidade, que vocês trazem esse público magnífico, aonde nesse momento contemplam a Jesus Cristo, a vida daquele que, em nosso nome, recebeu e foi condenado na cruz e que tem esse fundamento da família, que tem no fundamento da sua história um exemplo que todo cidadão, que se nós temos um manual para um carro, nós temos a Bíblia como manual do ser humano. E adorar a Jesus é seguir os seus ensinamentos. E esse exemplo que vocês trazem já há 12 anos, para nós é muito gratificante estar aqui hoje como legislador, aprovando uma lei que vai, com certeza, trazer benefícios significativos, como todos os vereadores que me antecederam aqui já falaram, da questão da vida, da valorização da nossa vida. Muito obrigado, então, ao Pipa, muito obrigado a todos os pastores que fazem parte com mais de 30 instituições religiosas do município de Juí, que organizam esse grande evento em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.
Vereador Busnello está com a palavra.
Quero rapidamente deixar registrado aqui nos anais dessa casa essa questão do projeto de lei 1718, que inclui no calendário oficial do município o evento Ijuí Adorando a Jesus. Não quero ser cansativo, mas esta casa está de parabéns, porque não faz, dentro de 2 meses, de um período de 2 meses, nós já prestamos agora a segunda homenagem, criando até um dia no calendário do município para a questão da religiosidade, ou seja, em homenagem, no fundo, às igrejas, do papel fundamental das igrejas na sociedade. E nós homenageávamos aqui, há cerca de 3 semanas, a Congregação Emanuel, aqui ao lado da Sociedade Ginástica de Juí, evangélica, pelos 100 anos de existência aqui na nossa cidade. E da importância da igreja para que a sociedade como um todo não viva em momentos tão difíceis que estamos passando, ou melhor, diminua, não é não viva, diminua a sua angústia. Porque a gente sabe que o brasileiro, ultimamente, nos últimos anos, está muito angustiado. É com a economia, está angustiado com a questão da drogadição a nível do país, que é muito gravíssima, e a nossa cidade aqui é lamentavelmente, é um exemplo a não ser seguido, né, dessa doença chamada drogadição, que está invadindo, está tomando conta de famílias e de jovens, que quando um jovem está na droga, obviamente toda a família adoece, porque é difícil de fazer o retorno desse jovem à sua vida normal. Então, esse evento, não só esse como os outros que virão aqui em Juí, eles têm um papel fundamental, porque oferece um convívio, um momento de convívio entre os membros da comunidade, promovendo valores da família, promovendo valores cristãos. E como dizia o meu caro Cleuton Rolim, também é importante, porque a gente sabe de experiências anteriores, de anos anteriores, Pipas, que esse evento ele movimenta a nossa cidade. Ele movimenta hotéis, ele movimenta restaurantes, ele movimenta a economia de Juí e a economia não só de Juí, como de cidades adjacentes, vizinhas aqui a Juí. Então, sem sombra de dúvida, esses eventos religiosos, né, junto com as feiras, que logo aí tem a nossa ExpoFest, eles colaboram para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento da nossa cidade, em especial no sentido de confortar as famílias, né, dando mais esperança, né, tirando essas famílias, ou melhorando, melhor dizendo, para que elas tenham um melhor entendimento sobre a questão do estresse, sobre a questão da qualidade de vida, sobre a questão da importância de ter a fé e a religiosidade. Então, eu quero aqui, em nome do pastor Sandro e do Agostinho, que eu mais tenho conhecimento, saudar todos os demais, todos os pastores aqui de Juí, para que tenham um bom evento a cada ano e que podem contar com esta casa para enaltecer e promover ainda mais esse tipo de movimento e de evento aqui na nossa cidade, na região. Era isso, muito obrigado.
Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Questão de ordem concedida, vereador Pipa.
Pessoal, eu pediria essa licença, se for de acordo, pessoal, fazer um recesso, um mínimo recesso, para o pessoal poder fazer uma foto para divulgação também. Pode ser?
Vamos fazer suspendemos os trabalhos, fazer um recesso aí, pessoal, tirar umas fotos.
voltamos ao salário, né? Não é?
Reaberto os trabalhos. Projeto de lei ordinário número 1719/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria e análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei, mensagem 133/2022. Altera o parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011. Segundo a justificativa do projeto, cumpre esclarecer que as alterações propostas na legislação municipal referente ao regime próprio de Previdência Social e do Estudo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, Previjuí, constante no expediente e epígrafe, derivam da necessidade imposta pelas regras implantadas pelo E-Social quanto à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. De tal sorte, os nobres edis deflagraram o devido processo legislativo para alterar o dispositivo da Lei Orgânica Municipal, visando tão somente adequar a data limite para pagamento das remunerações do funcionalismo público. No intuito de passar esta para até o 5º dia útil do mês subsequente, em virtude da impossibilidade de cumprir o ordenamento de até o último dia útil do mês de trabalho prestado, conforme a redação atual do artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Ijuí. Nesse diapasão, faz-se necessária também a adequação da redação do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Municipal 5.436, de 5 de maio de 2011, visto que a previsão atual exige o pagamento do montante relativo à alíquota suplementar de custeio ao regime próprio de Previdência Social até o último dia do mês. Como destacado, o limite para o pagamento da folha será alterado para até o 5º dia útil do mês subsequente. E considerando a necessidade de encerramento e conclusão desta para a definição deste montante, torna-se imprescindível que este prazo seja adequado ao limite de prazo que cada órgão que compõe a administração municipal passará a ter para elaborar, concluir e pagar suas respectivas folhas de pagamento. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria encontra-se prevista nas competências legislativas conferidas ao município. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão, por unanimidade, resolve exalar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Junho, 22 de setembro, de 2022. Parecer da Comissão de Políticas Públicas. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, a Comissão considera o projeto de interesse social, uma vez que possibilita que parcela da sociedade manifeste... Parecer. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera as adequações necessárias, visto que a folha de pagamento poderá ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente, conforme a recente alteração em nossa lei orgânica. De tal sorte que o pagamento das obrigações relativas à alíquota suplementar de custeio do regime próprio de Previdência Social deve ter sua data limite adequada a esta realidade. Considerando exposto acima o debate do processo, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões, em 29 de setembro de 2022.
Está em discussão o projeto de lei. Como não há interessados em se manifestar está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei Ordinário número 1725, de 2022. O senhor secretário fará a leitura.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A matéria em análise tramita nesta casa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Mensagem 140. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$10.464.800. Sendo a justificativa a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$10.464.800, destina-se à realização de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, já autorizada por lei específica através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Regional, valor que será destinado para a construção de 103 unidades habitacionais junto ao loteamento do bairro Tancredo Neves, que beneficiará as famílias já contempladas do edital de seleção da Secretaria Municipal de Habitação número 29 de 2019. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Lei da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica. Considerando disposto acima o debate do processo, essa comissão resolve zelar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 28 de setembro de 2022.
Está em discussão o projeto de lei. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Resolução 1690. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. A matéria em análise tramita nessa casa sobre a forma de projeto de lei de autoria da mesa diretora da casa. Autoriza a Câmara Municipal de Juiz a realizar despesas que menciona durante a ExpoFest de Juiz 2022 e da outras providências. O projeto busca autorizar a Câmara Municipal de Juiz a autorizar autorizada a realizar despesas até o valor de R$5.000 com a União das Etnias de Juí e com outras despesas que prestarão serviço durante empresas que prestarão serviço durante a realização da ExpoFest Juí 2022, quando estará sendo realizada a sessão solene de outorga dos títulos de cidadão e juiz e medalha Comenda das Nações. Quanto à constitucionalidade e legalidade, o projeto versa sobre assunto de competência e de interesse do Legislativo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República. Considerando o exposto acima e debado processo, esta comissão, por unanimidade, resolve zelar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 27 de setembro de 2022. Terminou? Comissão de Constituição de Finanças e Orçamento. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, a comissão considera o projeto de acordo com a legislação orçamentária relativa à matéria e em conformidade com o orçamento do Poder Legislativo, sendo uma despesa já tradicionalmente realizada no período. Considerando o exposto acima e o debado processo, esta comissão resolve zelar o parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 29 de setembro de 2022.
Está em discussão o projeto de resolução. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiana.
Obrigada,
Só uma questão de que eu gostaria de que a mesa diretora esclarecesse quais seriam esses gastos. Eu, conversando aqui com os demais vereadores, eu tinha uma informação e agora parece que são outras informações. E aí eu gostaria que tivesse uma explicação só para entender. Isso aqui é sobre a questão da sessão solene ou é sobre o espaço que a presidência tem lá? Qual é que seria, o que iria abranger e qual é que seria o custo total? Por favor.
Quer falar?
Pelo que consta, as despesas de outras empresas é para a UET, pagamento das despesas que a Câmara terá com manutenção da sala, do espaço em que nós temos lá, um espaço físico, com relação à alimentação, à alocação do espaço, né, que tem despesa, e também da sessão solene. Segundo informações que tem, é R$ 2.500 para uma despesa com relação a essas questões de manutenção, enfim, da sala, né, e dos servidores, e R$ 2.500 para a sessão solene.
Mais alguém interessado em falar? Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 12, de 2022. Senhor secretário fará a leitura.
Requerimento de autoria do vereador César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais, em especial, inciso 2º do artigo 24, licença para tratar de interesses particulares por 30 dias, a contar do dia 1º de novembro de 2022. E juiz 30 de setembro de 2022. Vereador César Busnello, bancada do PSB.
Vereador César Busnello está com a palavra.
Na verdade, só para relatar para os colegas, o partido tem um acordo de cada ano, um mês, um suplente assume para apresentar suas ideias. Então, no mês de novembro, eu vou dar espaço aí para outro colega, para que ele possa vir na Câmara e apresentar suas sugestões, seus projetos, ações, programas. É isso, um abraço. Princípio Dum-Dum.
Como não há mais interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 11 de 2022. O senhor secretário fará a leitura.
De autoria dos vereadores Paulo Braga e Matheus Pompeu de Matos, vereadores integrantes da bancada do PDT requerem a vossa excelência nos termos regimentais homenagem aos 60 anos do Instituto Lar Bom Abrigo, pelo belíssimo trabalho desempenhado na comunidade de Ijuí, acolhendo crianças e adolescentes. Ijuí, 29 de setembro de 2022, vereador Paulo Braga e vereador Matheus Pompeu, da bancada do PDT.
Vereador Paulo Braga está com a palavra.
Vereador
Vereadoras e vereadores, essa homenagem que a gente está propondo é em comemoração aos 60 anos do Lar Bom Abrigo, mais conhecido como Lar da Menina, lá no bairro Burtete, pelos 60 anos de atividades que eles têm feito. Estivemos em visita à entidade e, assim como a presidente, a Marli, ela falava que sobre a campanha que eles estão fazendo de 60 anos de atividades aqui, até já comunico aos vereadores e convido a comunidade para participar lá. A cada R$50 doados lá, recebe uma linda caneca em homenagem aos 60 anos de atividade. São 60 anos trabalhando, resgatando, cuidando de crianças e adolescentes a todo momento, né? Muitas vezes as crianças que já foram abandonadas estão lá, né? Tem muitas experiências boas, todas as crianças que foram para lá geralmente saem estruturadas, né? E isso é importante, o trabalho acolhedor que está sendo feito pelo Lar Bom Abrigo ali no bairro Burtete, né? Então, peço a todos os vereadores e vereadoras que nos ajudem para que, de fato, receba essa homenagem do trabalho belíssimo apresentado naquela entidade. Muito obrigado.
Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 4 de 2022.
De autoria do vereador Paulo Braga. Signatário vereador Paulo Braga, da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa da moção de aplauso à União das Etnias de Juí, que proporcionou a participação de mais de 300 integrantes das casas étnicas no desfile de 20 de setembro em Porto Alegre, bem como pela apresentação de 220 dançarinos no espetáculo A Capital Nacional das Etnias na Capital de Todos os Gaúchos, lotando o tradicional Teatro São Pedro na Capital dos Gaúchos. Ijuí, 26 de setembro de 2022, vereador Paulo Braga, bancada do PDT.
Está em discussão a moção. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachos favoravelmente todos os pedidos de informação e indicação constante na pauta.
Votos de pesar não tem mais, né?
Passando a ordem do dia. Deferimos mais um voto de pesar ou dois? Isso. Dois votos? Mais dois votos de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Voto de pesar. De autoria do vereador Paulo Braga. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Ari Artert, de 29 de setembro de 2022. De autoria do vereador Binertal, voto de pesar pelo falecimento do senhor Ayrton Nelson Bus. Tem o voto congratulatório.
Votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
De autoria do vereador Matheus Pompeu de Matos, voto congratulatório. Voto congratulatório ao atleta Vitor Piffer, pela conquista do título pan-americano de jiu-jitsu, Ijuí, 28 de setembro de 2022. Já foi? Foi lido no início da sessão.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. Estão escritos Birertal no pequeno e no grande, Mutli no pequeno e no grande, Josias no pequeno e no grande, Cleuton, Bruna e Beto no pequeno expediente. Está com a palavra vereador Birertal.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, que me traz a ocupar o espaço do pequeno e grande expediente é fazer um agradecimento especial, destacar aqui que nós tivemos no dia de ontem o exercício da cidadania e que, embora tivéssemos aí um acirramento nos debates das ideias, nós tivemos uma eleição tranquila, na grande maioria, em todos os estados e todos os municípios da nossa nação. Agradecer aqui a todas as pessoas que, juntamente com esse vereador, contribuíram para a eleição do nosso deputado federal, Marcelo Moraes, do PL, e que nós tivemos aqui um grande êxito na cidade de Juí. E também quero aproveitar e cumprimentar a todos os colegas vereadores que estiveram nesse pleito com os seus nomes colocados à disposição da sociedade e que, com certeza, fizeram bonito nas suas campanhas e colheram, então, os votos da sociedade. Mas, por outro lado, eu venho também parabenizar a todos os que foram eleitos, todos aqueles que, de alguma forma ou outra, estiveram em suas campanhas, mas fica um sentimento de tristeza quando eu vejo que nós, aqui em Juí, uma força, uma comunidade pujante, uma economia pujante, às vezes não conseguimos nos unir em projetos para a comunidade. Embora nós tenhamos aí deputados com domicílio eleitoral em Ijuí, temos domicílio eleitoral em Ijuí, nós não vamos ter um representante nato da cidade de Ijuí na Câmara Federal. Isso eu vejo com uma preocupação. Nós já tivemos grandes nomes aqui da nossa terra que fizeram muito bem se representar e representar a comunidade ijuiense. Então, eu quero desejar àqueles que se elegeram aqui com os votos dessa comunidade, que façam o seu melhor. Nós, que somos agentes políticos e que cada um aqui dos 15 vereadores tem o seu representante, o seu deputado junto à Câmara Federal, que nós possamos nos unir como vereadores, independentemente de partido, na busca por políticas que colaborem no desenvolvimento social, da educação e principalmente da nossa economia local. Nós aqui, muitas vezes, ocupamos essa tribuna para falar da necessidade de novos concursos, de novas demandas que existem da nossa comunidade. Mas não há como o Estado, seja ele no município, no Estado ou na União, suportar tamanha carga da máquina pública, o peso da máquina pública, se nós não gerarmos mais emprego, mais riqueza e mais renda. E essa geração de emprego e renda, ela vem com investimento maciço em educação, em saúde, mas principalmente no desenvolvimento econômico. Nós precisamos, sim, buscar a geração de emprego e renda para que nós tenhamos aí um aumento na nossa arrecadação. E a indústria, ela faz parte. Nós tivemos aqui já, homenageando a dias anteriores, uma indústria de Juiz que completou 100 anos de atividades, a IMASA. Destacava aqui o presidente Matheus da situação financeira que a IMASA enfrentou e ainda está enfrentando com a recuperação judicial. Então, eu peço aos colegas que nós possamos fazer uma ação conjunta junto àqueles nossos representantes na Câmara Federal, independentemente de partido, para que nós consigamos aí cada vez mais alavancar a nossa economia, consequentemente trazendo frutos para a saúde, para a educação e para o desenvolvimento social. Quero aqui, então, deixar essa minha manifestação de uma forma muito singela para que nós possamos nos unir cada vez mais em prol da cidade de Juiz. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Mutli, no pequeno e no grande expediente.
Primeiramente, quero cumprimentar o nobre colega Rodrigo, que está hoje assumindo os trabalhos da casa, desempenhando a função de presidente, pelo fato do nosso presidente estar afastado por motivos, por bons motivos. Primeiramente, eu quero cumprimentar a vereadora Bruna, a vereadora Alexandra, demais colegas vereadores. Eu vou começar falando vários assuntos. Primeiramente, a fatalidade que nos assolou nesse domingo, da família da Rosa, mais conhecido o Jair da Rosa, que é o pai do Fernando, e avô das duas meninas. Nós tivemos uma fatalidade assim que não se deseja para ninguém isso que aconteceu de fato com essa família. Arrasou a família. Tanto é que era o único filho do Jair e da sua esposa. E as únicas duas netas também, que as duas faleceram. Quanto à eleição, tranquila, uma eleição que não teve sabores, pelo que eu sei, nos meios de ocorrências policiais, dizer que foi um pleito tranquilo. Só que eu gostaria de salientar, eu sou eleitor na Câmara de Vereadores, e ontem pela manhã, eu estava aqui tipo 9 horas, era um sufoco aqui dentro, nesse corredor da casa. Pelo fato de que a aglomeração era muita, se levou mais de meia hora para se votar, não pelo fato da demora, mas pelo fato do espaço. Então, eu queria salientar isso, que chegasse até o cartório eleitoral, até inclusive eu falei com a presidenta da minha urna, para salientar isso lá no cartório eleitoral, que se dissolva, que se passe duas urnas aqui para a parte de baixo. Porque nós tivemos agregado aqui na Câmara de Vereadores a urna que estava no Clube Juí e a urna da Prefeitura, vereador Buzel. Isso aqui, se vem alguém ontem aqui, dá problema. Nós estávamos sem máscara. Olha, dava para contar nos dedos quantas pessoas que tinham com máscara. A fila ia até lá na escada, toda cheia. Duas filas no corredor, para por causa das sessões, e uma fila que vinha para cá, ainda aqui dentro do plenário. Então, eu só queria deixar isso como título de sugestão. A gente observa essas situações e, perante isso, a gente fica preocupado até porque o Covid ainda não está erradicado da nossa comunidade. Outro assunto que eu gostaria de falar também é sobre as questões dos candidatos da nossa casa. Quero parabenizar o Beto, o Jorge, o Busnello e a Bruna e o Ricardo por você se dispor a concorrer a deputados estaduais e federais. Eu acho que nunca vai ter mais na história dessa casa 5 candidatos concorrendo a uma vaga para federal ou para estadual. Então, é coragem. É coragem, colegas, de enfrentar o voto com todas as questões que se envolvia nas questões de não votar, que teve uma abstenção de praticamente 30%. Então, buscar o voto é muito complicado. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço a esses colegas que vieram a concorrer. Também gostaria de salientar que, vereador Bira, meu querido amigo, não é aqui querer salientar de onde que é, de onde que não é. Mas o deputado Pompeu de Matos tem residência em Juí, título de eleitor em Juí já há vários anos. Então, ele é um cidadão juense. Vai fazer por nós. Creio eu que sim. Eu sei que tu não falou por mal, eu sei que também tu apoiou um deputado federal que não é daqui e nenhum deputado estadual que também não é daqui teve êxito. Os dois se elegeram. O meu caso também foi esse. Mas nós temos que ter coerência, porque nós temos vários deputados que foram eleitos com o aval dos nossos vereadores aqui. Do Cleiton, do Josias, do Beto, do Darcy, do Ricardo, do Pipa, de todos os vereadores, da Alexandra, do Busnello, do Paulo, da Bruna. Então, nós temos que, sim, trabalhar em conjunto. Nós não podemos se diferenciar, porque Juí é um só. É como Deus é um só e tem várias religiões. Então, nós temos que pensar em Juí, na comunidade de Juí. E eu soube uma notícia hoje, do colega vereador, que parece-me que amanhã está chegando um maquinário novo que está sendo esperado há muitos dias, há muito tempo, para fortalecer o interior nessas questões de recuperação de estradas. Eu fico muito contente, porque por mais que eu não sou eleitor, não fui eleitor do prefeito Andrei, mas eu torço que ele vá bem, Beto. Não sou eleitor do Bom Gás. E sei que ele fez um bom trabalho aqui em Juí. Tanto é que deu resultado para você e para ele. Por quê? Emendas. Agora, porque ele é do PT, ele não ia trazer emendas para o município do Juí, porque era o mandato do PDT e agora do PP, do P, progressistas. Então, essas situações, nós temos que ter essa diferença. E nós temos que ter esse consenso. Vereador Busnello, antigo como eu nessa casa, tivemos várias já discordâncias sobre as questões do PDT, mas ele foi sempre uma pessoa que pensou em Juiz também. Como o vereador Ricardo, que nós somos os três mais antigos da casa, não desmerecendo os outros colegas que estão no primeiro mandato, o Beto está no segundo, mas nós temos que ter essa dignidade. E eu vejo que coisas que a gente tem que torcer para dar certo. Não é quanto mais errado, melhor. Tem que dar certo. A gente tem que pensar no certo. Porque por mais que a gente não foi eleitor do governo que está, é o prefeito que foi eleito pelo povo de Juiz. E assim por diante, nós quando tivemos vereador Josias, presidente do nosso partido, nós também gostaríamos que tudo tivesse dado certo. Que tudo pudesse dar certo. Mas nós não torcemos. Os outros, de repente, podiam torcer, porque o mais errado que dava era melhor para a oposição. Mas não é esse o fato. Então, como é que vai ser administrado, por exemplo, o país? Que está hoje numa divisão de votos, tanto para o lado da esquerda quanto para o lado da direita. Mas quando o presidente for eleito, ele tem que administrar para todos os brasileiros. Não é só para aqueles que ele sabe, que será que todos que votaram nele? Não sabe. É que nem nós, vereadores. Nós não podemos pensar só naqueles que a gente acha que votaram na gente. Às vezes a gente faz injustiça, porque tem muito que a gente não sabe, vereador Beis, que votaram em você. Então nós temos que pensar no coletivo, em toda a comunidade de Juiz. Em todos, aquele que votou, deixou de votar. Pompeu fez uma frase muito bonita hoje, escutei na Rádio Repórter, se não me falha a memória, o Progresso, não lembro. Peguei assim no ar, na rádio, que estava andando com o carro. Ele disse que ele fez 100 mil votos, mas ele sabe que esses 100 mil votos ele vai ter que trabalhar para manter isso e buscar aqueles que não votaram nele. É assim que se faz. Eu acho que é por aí que a gente começa a somar. Então, caros colegas, eu quero aqui dizer que estragou o domingo, sim, essa fatalidade, mas quanto à eleição, eu quero dizer que foi uma eleição pacífica, que nós temos que pensar daqui para frente, que tem 30 dias, nem 30 dias ainda para ter o segundo turno, aonde vai ser uma eleição com conturbações, com provocações, como já ocorreu nesse pleito do primeiro turno, onde tivemos aí fatalidades. Mas nós também temos fatalidades no futebol. O futebol também está uma desgraça, gente, de brigaiada, de briga em São Paulo, Minas Gerais. É gente dando-lhe pau em uma pessoa, 10, 12 dando-lhe pau. Mas, gente, isso aqui não é certo, isso aqui não é coerência, Beto. Onde é que nós vamos parar, gente? Aonde que nós vamos parar se nós não temos diálogo, se nós não temos... digamos assim, amizade, que nós não respeitamos mais porque tu é do Grêmio ou sou do Inter, ou vice-versa. Falar dos partidos políticos também, porque tu é B, eu sou A e tu é C, não vai ter respeito. Então, nós gostaríamos então de dizer que, apesar de todos os acontecidos do final de semana, nessa tragédia familiar, nós só temos a agradecer aí que foi tudo bem com os colegas vereadores aqui que foram candidatos, não se elegeram, mas fizeram bonito. Tanto é que todos tiveram uma votação pelo fato de ser a primeira vez, no caso, expressiva, né? Porque hoje, para te fazer 10, 12, 13, 5, 4, 3 como deputado, assim, sair do nada, né? Só daqui da cidade, não é fácil, não. E quem é estranho aí fora é estranho. A não ser que vai com uma mala preta, daí pode ser que consiga. Era isso, nobre presidente Rodrigo, pelo espaço concedido.
Vereador Zias está com a palavra no pequeno e grande expediente.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, mas principalmente quem nos assiste de suas residências no dia de hoje. Um dia após
todos nós exercermos aquilo que for, que é mais sagrado nessa vida, que é a democracia. E a democracia é isso, é o poder que é nos dado de uma forma igualitária, onde não interessa os bens, a cor, a posição de cada um. Todos têm o mesmo valor. E esse é o processo democrático, que uma vez esse país já perdeu, mas que, oxalá, que nunca mais aconteça esse tipo de ação, de absurdo que tivemos no passado. Hoje temos uma democracia. Quando não dá certo, muda-se, muda-se a cada 4 anos, seja na esfera que for. Este é o bonito. Esta é a parte principal das nossas vidas. E tudo nesta vida envolve a política. Tudo. Tudo passa pela política. Aqueles que dizem que não gostam, que não se interessam, engano. Tudo na vida é política. Por isso, a importância, sim, de se fazer essa discussão inteligente, dentro de um respeito, dentro de uma coerência, e aonde, naquele momento, o que a comunidade entender como melhor, para este momento, que assim seja. Temos aí um segundo turno, a nível presidencial e a nível de governo do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente espera, sim, que as pessoas possam conduzir, que as autoridades, que todos nós, vereadores, também possamos contribuir para que tenhamos um segundo turno de muita tranquilidade e de discussão de ideias, que no primeiro turno não se teve. Teve ataques pessoais, teve debates que mais pareciam uma comédia, uma vergonha. E esperamos, sim, que no segundo turno possamos ter discussão e debate de ideias. Mas nessa ocasião também quero me dirigir à nossa comunidade de Juiz, em especial aos apoiadores de uma pessoa que eu apoiei, que eu ajudei, colaborei, que é a nossa deputada estadual hoje, mas que foi candidata a deputada federal e que ficou na primeira suplência do Partido Democrático Trabalhista, que é a Juliana Brizola, que tem no sangue a história do trabalhismo, o legado do trabalhismo, o legado da educação, o legado do seu avô, Leonel Brizola. Então, nosso muito obrigado, sim, às pessoas, aos amigos, amigas, pessoas de Juiz que acreditaram nessa proposta e que também contribuíram para que ela fizesse uma excelente votação a nível de Estado do Rio Grande do Sul. Mas quero aqui destacar a importância de Juiz, sim, tem 2 deputados. 2 deputados. Gerson Burman, reeleito mais uma vez para sua cadeira na Assembleia Legislativa. Nós sabemos da importância do nosso deputado Burman. Vamos só falar da questão da oftalmologia no Hospital Bom Pastor. As outras demandas todas foi tão debatido durante esse processo. Mas que bom. Obrigado, Ijuí, por levar o Gerson Burman novamente à Assembleia. Assim como, mais uma vez, deputado Pompeu de Matos, que trouxe, ele é de Ijuí, é nosso, da terra, trouxe mais de 20 milhões em recursos públicos para serem usados aqui no município de Ijuí. A exemplo de tantos outros parlamentares. Mas em Juiz, e o PDT de Juiz, é o único partido da nossa cidade que tem 2 deputados eleitos. Esta é a força do trabalhismo. Essa é a força do nosso PDT. E que logo ali na frente estaremos de volta no comando do município de Juiz. Podem ter certeza disso. E a gente ouviu isso da comunidade. Nós vamos sim trabalhar dia e noite. E vamos estar sim de volta ao comando do município de Juiz. Este é o PDT, este é o nosso PDT, este é o trabalhismo que a cidade de Juiz acostumou-se a conhecer. Para o segundo turno, queremos sim que o nosso partido a nível nacional, vereador Cleuto, vereador Muto, Alexandra,
Paulo Braga, o vereador Matheus, que está nos assistindo, com certeza. Temos que ter posição, sim. Nós não podemos ficar em cima do muro, a nível nacional, a nível de Estado. O PDT tem posição, o PDT não vai se calar. O PDT defende o que o povo gosta, e o povo está junto. E nós estaremos junto com o que o povo precisa saber. Nós temos posições, sim. Esperamos, sim, que a direção nacional, o mais rápido possível, se manifeste, para que nós também possamos seguir o caminho que nós já sabemos. Nós já sabemos. Então, precisamos ter essas questões bem esclarecidas. Precisamos falar de outro assunto. Mais uma vez se vê nessa casa uma série de projetos, sim, uma série, sim, de projetos de contratação emergencial por tempo determinado. Volto a esse assunto, os colegas já falaram anteriormente aqui. São importantes, são necessários, sim. Mas nós precisamos saber do atual executivo qual é a verdadeira política de gestão de recursos humanos que este município, que esta administração está planejando, já planejou, vai planejar para o município. Contrato emergencial até o final do mandato? Ou não? Antes era CISA. Antes era contratos via consórcio. Agora, contratos temporários. Justificativa, sei que tem. Tem para tudo. Tem para tudo nessa vida. Justificativa. Mas precisamos, sim, saber qual é a política de recursos humanos da atual administração. Já estamos encerrando o segundo ano. Agora encerrou o período eleitoral. Em dezembro encerra o ano eleitoral. Pode, sim. Imagino que os profissionais que lá trabalham no executivo já tenham planejado, sim, o concurso público para médicos, motoristas plantonistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, auxiliar de gabinete dentário, agentes de vigilância em saúde e tantas outras funções. Acredito, sim, que este edital esteja pronto, aguardando só o prazo legal para a sua publicação. Que bom, é assim que se trabalha, com planejamento. Imagino e gostaríamos, sim, de participar dessa discussão, dessa elaboração desse edital, os vereadores, para que a gente possa ter uma tranquilidade. Isso irá auxiliar, além de uma segurança ao servidor concursado, uma segurança para o nosso pré-vinjuí, tão debatido durante a campanha eleitoral, e agora não se valoriza, me parece estranho. Me parece estranho. Então, esperamos respostas também quanto ao concurso público futuro para o município de Juiz. É esta a política ou é outra? Que venha os gestores nos falar aos vereadores e à comunidade de Juiz. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra está o vereador Cleuto Rolim.
Eu não pude falar na sessão passada, já tinha falado. Vou agradecer ao líder do governo por botar o gabinete dele à disposição desse vereador aqui. E eu venho dizer aqui que a paciente Ana foi atendida pelo sistema. Ela agradeceu a esse vereador e as demais aí por ela ter sido atendida. E ao líder do governo, eu sempre vou cobrar, independente de quem for, porque quando você é líder de uma bancada, líder do governo, o governo disponibiliza um acesso maior a esta pessoa do que a esse vereador aqui. E eu não preciso ir lá no Poder Executivo, porque todas as pastas, elas têm que funcionar. O contribuinte tem que ir na saúde, ser atendido na saúde, que nem já falei aqui, em outras áreas. Então, obrigado ao Poder Executivo por prestar o serviço à Ana.
E eu quero falar da importância de todos os deputados que, de uma forma ou outra, buscaram voto em Ijuí. E o deputado federal que eu apoiei foi Afonso Mota. E o Afonso Mota tem um compromisso com o HCI, com o Bom Pastor, com a PAI, enfim, com a comunidade de Ijuí. Sim, o PDT é um grande partido ainda. Temos dois deputados. Já falaram aqui o nome? O deputado que eu apoiei para fortalecer o meu partido, declarei meu voto para o Gerson Burma, botei nas redes sociais. Fiquei feliz aqui que nossa bancada está unida hoje, que ontem estava meio... Espero que o novo repensar aqui, que os seis vereadores desse partido, comecem a repensar no PDT, porque o PDT, se não se for repensado, corre o risco de enfraquecer cada vez mais. E não se deixar levar por interesses individuais. E eu quero falar aqui que eu sempre vou trazer as demandas da sociedade. As demandas das pessoas que sofrem. E o Afonso Mota agora é parceiro. Eu tenho um elo em Brasília. E esse elo vai beneficiar Lida Bancada Birertal. Eu só tenho a agradecer a sua pessoa. E às vezes você diz que eu fico exaltando você. Eu torço para você ser prefeito de Juiz. E que você me receba sem formalidade. Indiferente desse poder executivo que não recebe certas pessoas. Isso não dá para aceitar. Não receber pessoas que dirigem associações tão importantes para a nossa cidade. E o poder executivo, às vezes, nem intermediação não resolve o caso, porque o poder executivo não recebe. Que começa a receber as pessoas aonde o Balim e o Valdirec recebiam. Caro colega Josias e vereador, espero que a partir desse momento, dessa nova semana, já meio calma as eleições, que Hertal, eu sempre vou citar teu nome, Hertal, porque você é minha liderança, que você foi escolhido entre os demais vereadores para ser líder do governo. Não é de Vardy que você está aí como líder do governo, porque eu vejo você... Na maioria das vezes, você se pronunciar. E quando você se pronuncia, eu me pronuncio, que se cria um debate aqui na casa. Eu jamais vou levar para o lado pessoal. Certo? E eu vou falar sempre, eu vou ter minha réplica. Essa é a minha posição aqui. Que levem, a partir desses dois anos e pouco de mandato, que o poder executivo comece a receber as pessoas. Que começa a receber as pessoas que comandam as instituições importantes da nossa cidade. Isso sim é muito importante. E eu quero reafirmar o compromisso do Afonso Mota com a cidade. Não é de Juiz, mas tem uma parceria de pessoas, tem parcerias com pessoas que são vereadores hoje nessa casa, eu, que vou fazer o elo de ligação. É muito importante. E parabéns a todos os colegas que concorreram. Parabéns aos colegas que deixaram de concorrer, Hertal. Quem sabe você podia ter sido eleito. Mas, às vezes, o partido, nosso próprio partido, ele acaba dando uma rasteira. Mas essa rasteira é para fortalecer.
Vereadora Bruna Gubiani está com a palavra. No pequeno expediente.
Boa noite a todos. Então, agora, com fala livre, um pequeno expediente. Gostaria, inicialmente, de parabenizar todos os colegas dessa casa que concorreram. E, antes de qualquer coisa, mandar uma mensagem para todos esses deputados que foram eleitos com votos aqui em Juiz, que não esqueçam de olhar por esse município e que venham aqui junto com a gente construir as políticas públicas que a capital nacional das etnias precisa. Eu quero começar fazendo um agradecimento ao Dani, à Stephanie, que estão aqui, em especial,
a Joana, que foi nossa jornalista aí durante esse pleito, que tiveram junto conosco, e a Ana Luísa, que está lá em Santa Maria já, recolhida em suas atividades. Agradecer por terem topado fazer uma candidatura, faltando menos de 20 dias para o início do pleito, a qual, orgulhosamente, estamos muito felizes, porque saímos vencedores, porque atingimos as metas e os objetivos que tivemos na nossa campanha, na nossa candidatura. Elegemos a nossa dobrada, a qual era uma das fundamentações da existência da nossa própria candidatura, que é a Daiana Santos, hoje deputada federal, mulher negra, feminista, sapatão de Porto Alegre, também vereadora de primeiro mandato, e que hoje é a quinta mais votada para deputada federal no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós, através do nosso mandato aqui, vamos poder contar com uma mulher deputada federal e que, com certeza, vai auxiliar o nosso trabalho, sim, e fortalecer mais ainda as políticas públicas em Juiz. E, sobretudo, também parabenizar a minha xará Bruna Rodrigues, Bruninha, que também se elegeu deputado estadual, também da bancada negra de Porto Alegre, também vereadora de primeiro mandato na capital, e que hoje retoma o espaço na Casa dos Gaúchos, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o espaço do PCdoB, histórico PCdoB, e que também vai fazer um bom trabalho e um belo trabalho, juntamente com esse mandato aqui. Parabenizar, então, o nosso suplente de vereador em Porto Alegre, que entra agora enquanto vereador, meu querido camarada Giovanni Culau, que também vem de uma candidatura coletiva, do movimento coletivo em Porto Alegre, e que vai fazer uso daquelas tribunas lá e não vai fugir da luta, muito menos do debate de classes, que é essencial para esse momento também que estamos vivendo. A nossa candidatura, gostaria de dizer, foi uma candidatura construída pé no chão, uma candidatura que teve concorrendo em um pleito em que os candidatos do nosso espectro político eram inúmeros e muito bons. Isso as urnas mostraram. Elegemos muitos comprometidos com as pautas populares. Parabéns a todos. E gostaria de dizer, do fundo do meu coração, agradecer ao pessoal que se engajou na luta, ao pessoal do partido, agradecer ao presidente do partido, Ângelo Schiavo, que não mediu forças para que colocássemos nossa humilde candidatura na rua, em contraponto a esse pleito em que haviam candidaturas de aglomerados econômicos e com grande estruturas, na qual a gente não contou, mas contou com votos de votação qualificada, que são votos comprometidos, votos dos quais solicitam e dizem sobre a esperança de sementes novas que plantamos e vamos colher esses frutos a médio e longo prazo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Seria isso. Muito obrigado.
Vereadora Alexandra está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhor secretário. Cumprimentar a colega Bruna Gubiani, as meninas do coletivo que estão aqui presentes ainda, os meus colegas vereadores. Iniciamos o mês de outubro e, com ele, a campanha Outubro Rosa. Não poderia deixar de falar um pouquinho sobre isso, uma coisa muito importante para nós, mulheres, né? Porque esse trabalho se iniciou, acho que mais ou menos em 1990, e todo mês de outubro é lembrado como mês de prevenção do câncer de mama. Uma das doenças que mais mata as mulheres hoje no Brasil e no mundo todo. Tem um dado aqui que eu peguei agora na internet, 2 milhões e 300 mil mulheres morrem no mundo inteiro devido ao câncer de mama. E eu acho muito importante essa campanha, acho fundamental, porque eu sempre gosto de lembrar que no período que eu fui secretária, eu acompanhei, né, os dados de todas as mamografias que eram feitas no período do ano inteiro. A gente fazia um dado estatístico de quantas mamografias eram realizadas aqui em Juí. E o que, que a gente chegou à conclusão? Que no mês de outubro, novembro e dezembro, devido à campanha do Outubro Rosa, por todas as pessoas estarem falando a mesma língua e sensibilizando, toda a população sensibilizando as mulheres para irem nas suas unidades de referências fazer esse exame, o que acontecia? Essas mulheres iam, começavam, ah, faz tempo realmente que eu não faço preventivo, faz tempo que eu não vou lá fazer o exame de mama, faz tempo que eu não faço a mamografia, e procuravam suas unidades de referência. Então, o mês de outubro, novembro e dezembro eram os meses que aumentava significativamente o número de mamografias. Então, assim, ó, quero dizer que todas as unidades, um trabalho realizado pelo executivo, pelo governo atual, estão todas as unidades estão abertas nas terças-feiras, das 17 até as 20 horas, para receber essas mulheres. Através do agendamento, né, antecipado, as mulheres vão ser agendadas e elas terão a consulta médica, odontológica, um exame clínico, um exame físico das mamas, né, que é onde a gente como enfermeira, o médico, a gente ensina as mulheres a se autoexaminar, examina elas e ensina elas a se autoexaminar, solicita mamografia para mulheres acima de 50 anos, tá? E também agenda ou faz o exame preventivo. Então, assim, é um momento muito importante. Eu quero pedir, assim, ó, para todo mundo que está nos ouvindo, comunidade que está nos ouvindo, enfim, pessoas assim, que trabalham com o público, né, dono de lojas, que possam estar assim, todo mundo entrando nesse clima de Outubro Rosa e estar falando para as pessoas, lembrando da importância da prevenção do câncer de mama, que, como eu repito novamente, é a segunda doença que mais mata as mulheres, é o segundo tipo de câncer que mais mata as mulheres, é o câncer de mama, para que todas as mulheres possam, então, estar se preocupando um pouquinho consigo e procurando a sua unidade de referência e agendando, então, a sua mamografia e o seu preventivo e o seu autoexame de mama. Tá? Muito obrigada.
Vereador Beto está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, comunidade, lideranças que nos acompanham, seja presencialmente ou através da transmissão. O processo que nós vivemos ontem em todo o Brasil, ele reafirma o quanto é importante o nosso processo democrático, onde os eleitores e eleitoras do Brasil foram as urnas, definindo já em alguns estados, inclusive, os governos, para o parlamento, nas instâncias estadual e federal, também os representantes, e sem dúvida nenhuma que a expectativa maior é agora para o segundo turno que se refere à eleição presidencial. Mas, tendo de que, apesar das dificuldades do tempo curto de campanha, foi feito um bom debate, colocação de ideias, de propostas, para que a população também possa fazer a sua definição. E no que se refere à nossa candidatura a deputada estadual, ocupo esse espaço aqui para fazer um registro de agradecimento. Agradecimento porque compreendemos de que, a partir da nossa estratégia que definimos e estabelecemos objetivos em relação à nossa candidatura, que obtivemos os devidos êxitos, sabendo de que uma candidatura sem estrutura financeira, ela tem uma dificuldade maior para se organizar num curto espaço de tempo, no que se refere à região e Estado, mas entendo de que a nossa votação que nós obtivemos, ela é importante, e mais importante ainda, é a votação que nós obtivemos aqui em Juí. Não é pouca coisa o resultado que nós tivemos, por isso que é importante afirmar, porque foram quase 9.500 votos que recebemos aqui em Juí, e no universo de candidaturas locais, de candidaturas de outros municípios, e que para nós consideramos com êxito uma vitória política muito importante. Porque nós entendemos de que o diálogo com a comunidade juense sobre as nossas pautas, ela reflete também num posicionamento político de definição de voto consciente depositar nas urnas. Então, esses quase 9.500 votos realizados com isso aqui em Juí. E para reafirmar ainda mais a convicção da importância dessa votação, é de que o nosso candidato a deputado federal, Bongás, reeleito deputado federal, na última eleição tinha obtido aqui em Juí 4.300 votos, e agora passou dos 6.500 a sua votação aqui em Juí. Na eleição passada ele tinha sido o deputado federal eleito com a maior votação, mais votado em Juí, e agora ele foi, além de eleito, o deputado que obteve a maior votação aqui no município de Juí. Então, isso demonstra, de fato, de que o resultado também que nós tivemos para a candidatura estadual, ela está alicerçada no momento de que se confirma também uma maior votação para o Bongás do que todos aqui sabem da nossa relação política com ele, nosso principal candidato, a dobradinha que nós tivemos. Então, quero agradecer aos eleitores e eleitoras que depositaram esses 9.500 votos de confiança na nossa candidatura, no nosso trabalho, e que, com certeza, agora temos um período ainda de definição, de muito trabalho em relação a eleição presidencial, dia 30 de outubro é o segundo turno, então carece de que nós tenhamos mais tempo agora para conversar novamente com os eleitores, com as eleitoras, para defender a nossa proposta, defender a nossa candidatura, e temos a convicção que no dia 30 o ex-presidente Lula voltará a ser eleito para assumir a partir de 1º de janeiro a cadeira presidencial do comando do Executivo nesse país. Não temos dúvidas sobre isso, que a população brasileira delegará para ele novamente esse mandato. Então, senhor presidente, agradecendo, novamente reiterando, então, para que a comunidade juense tenha certeza que, da nossa parte, vai aumentar ainda mais a dedicação, o compromisso e o trabalho para dar o retorno dessa confiança, dessa grande votação, sendo o candidato a deputado estadual aqui em Juí, que obteve a maior votação nessa eleição de 2022. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.